Lê a Bíblia para nós, Deus.
Onde é que eu vou ler a Bíblia? Não vou entrar para cá. Estou me deixando ateu.
Boa tarde a todos, vereadores, vereadora Vanessa, a Rádio Rio Grandina. Demos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 22 de março de 2021. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa de Oliveira.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador Hernandes da Silveira. Presente. Vereador Ronei dos Santos.
Presente.
Cristino Matos de Azevedo.
Presente.
Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Lincoln Pontes, presente. Jorge Luiz Ritter Penteado.
O vereador Jorge Ritter Penteado, ele está trabalhando de casa, porque ele é do risco.
Grupo de risco.
Vereador Ildomar Xavier da Costa.
A mesma coisa, está trabalhando de casa, porque ele é do grupo de risco. E a lei ampara eles. Verificando o quórum, passemos à leitura do trecho bíblico pelo vereador Lincoln Pontes.
Leitura do livro de Eclesiastes 8.9, versículo 11. Vaidade da sabedoria. Nas minhas investigações debaixo do sol, vi ainda que a corrida não é para os ágeis, nem a batalha para os bravos, nem o pão para os prudentes, nem a riqueza para os inteligentes, nem o favor para os sábios. Todos estão à mercê das circunstâncias e da sorte. O homem não conhece em sua própria hora, semelhantes aos peixes apanhados pela rede fatal. Os passarinhos presos no laço, os homens são enlaçados na hora da calamidade que se arremessa sobre eles de súbito. Vi também debaixo do sol este exemplo de uma sabedoria que me pareceu grande. Havia uma pequena cidade, pouco populosa, contra a qual veio um poderoso rei que a sitiou e construiu contra ela fortes trincheiras. Ora, aí se encontra um pobre homem, prudente, cuja sabedoria salvou a cidade, e ninguém se lembrou deste pobre homem. Por isso eu disse, a sabedoria vale mais que a força, mas a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não se dão ouvidos.
Passemos para a leitura da ata da sessão anterior pelo secretário Lincoln.
Ata ordinária número 006. Aos 16 dias do mês de março do ano de 2021, às 17h30, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travasso, reuniram-se na forma regimental os vereadores Vanessa de Oliveira, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Irandida Silveira, Ronei Silva, Cristino de Azevedo, Nedilândia Loureiro, Lincoln Pontes, com ausência dos vereadores Idomar Xavier da Costa e Jorge Penteado, os quais não compareceram por se enquadrarem no grupo de risco da pandemia do Covid-19, forte no disposto da resolução de mesa 004. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Nedilândia Amorim Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental, posteriormente foi procedida a leitura do trecho bíblico pela vereadora Vanessa de Oliveira. A seguir foi feita a leitura da ata ordinária 005 pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência, lido o expediente e a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Coloquemos em votação. Aqueles que concordar, permaneça sentado, que discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 22 de 3 de 2021. Passemos agora para o expediente.
Resolução de mesa 005. suspende qualquer tipo de aglomerações de público externo, audiências públicas e eventos da Câmara Municipal de Vereadores e determina expediente externo mediante protocolo, tendo em vista declarada a pandemia do Covid-19. A mesa diretora da Câmara Municipal de São José do Norte, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais, expede a presente resolução de mesa. Artigo 1º. Tendo em vista a declarada pandemia do Covid-19 e o senso de responsabilidade social aliado ao complexo e deficitário estado físico das instalações do prédio da sede do Parlamento Municipal, exigem a adoção de medidas cautelosas e preventivas em defesa da saúde dos membros, colaboradores e comunidade em geral, ficando suspensas aglomerações de público externo, audiências públicas e eventos da Câmara Municipal de Vereadores, a partir de 22 de março do corrente ano. Parágrafo 1º. Tão pronto ocorra o abrandamento da pandemia, será publicada nova resolução de mesa, regrando os procedimentos a serem adotados por esta Casa Legislativa. Parágrafo 2º. Executam-se as sessões plenárias ordinárias que serão realizadas em horário especial a se iniciar às 17h30, com restrição máxima até 5 pessoas presentes na assistência do plenário mediante transmissão radiofônica ou live para as diversas mídias sociais, visando oportunizar a publicidade. Artigo 2º. Durante o período estabelecido nesta resolução, fica instituído somente expediente externo mediante protocolo com redução de 25% do número de servidores em rodízio alternado, bem como prestadores de serviço. Artigo 3º. Somente mediante deliberação da mesa diretora e de iminente urgência poderá ser realizada a sessão plenária extraordinária nos termos regimentais. Artigo 4º. Os vereadores e servidores que sentirem sintomas de doença ou gripais poderão se ausentar das funções, reuniões, sessões e demais atividades rotineiras mediante comunicação formal, sendo consideradas tais ausências justificáveis. Artigo 5º. Os vereadores e servidores que estão no grupo de risco estão dispensados de suas responsabilidades em face da pandemia. Artigo 6º. Essa resolução de mesa entra em vigor no dia subsequente de sua publicação. Câmara Municipal de Vereadores, São José do Norte, Rio Grande do Sul, 22 de março de 2021. Vereador-presidente Nedilândia Loureiro, vereador-vice-presidente Cristina Azevedo, vereador-primeiro-secretário Lincoln Pontes, vereador-segundo-secretário Ronei Silva. São José do Norte, 22 de março de 2021. Ilustríssimo presidente, senhor presidente, após cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio desse convidá-lo, assim como os demais vereadores, para participar da reunião virtual com o DETRAN, proposta pelo nobre vereador Nedilândia Amorim Loureiro, atual presidente da Câmara Municipal de Vereadores, no dia 23 de março de 2021, terça-feira, às 13h30, a fim de tratar sobre o pátio para recolhimento dos carros. Para participar da reunião no Google Meet, utilize o link de acesso, abra o Meet e digite este código que está escrito aqui na correspondência, que todos os vereadores terão acesso. Contamos com a presença dos nobres vereadores, aproveitamos para reiterar votos de consideração e respeito. Atenciosamente, Fernando Antônio Machado, secretário-geral de governo, Fabiane Zogbig-Roig, prefeita municipal.
Quero dizer aos senhores vereadores que estamos convidados para uma reunião virtual às 13h30. Quem não tiver o link aqui, a secretária vai passar para vocês, tá? É amanhã.
Ofício 571 de 2021. Do gabinete da prefeita Fabiane Zogbig-Roig. Encaminha projeto de lei 013 de 2021, que extingue os cargos de mestre regional e marinheiro previstos na lei municipal 446 de 2006. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar o projeto de lei 013, que extingue os cargos de mestre regional e marinheiro previstos na lei municipal 446 de 2006, com a respectiva mensagem de justificativa número 017 de 2021 para apreciação desta Casa Legislativa, sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima. Atenciosamente, Fabiane Zogby Roig, Prefeita Municipal. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que utilize a escola municipal Guido Fernandes, localizada na localidade de São Caetano, que hoje encontra-se desativada, para a instalação de um ambulatório para ser utilizado pelas localidades de São Caetano, Saraiva e Barranco. Justificativa. Objetiva e presente solicitação, suprir a necessidade de um ambulatório centralizado para melhor atender ao cidadão destas três localidades. Plenário Caetano José Travasso, 17 de março de 2021, Irandir da Silveira, vereador do PDT. Gabinete vereador Lincoln Pontes, requerimento 003, São José do Norte, 18 de março de 2021. 21. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda da Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer a mudança da fila da balsa temporariamente da rua Almirante Tamandaré, para que seja realizada uma força-tarefa de revitalização do calçamento no trecho da Almirante Tamandaré entre as ruas Edgardo Pereira Velho e Carlos Bulamarque. Justificativa em plenário. Atenciosamente, Lincoln Pontes, vereador do PSL. Gabinete do vereador Irandir da Silveira. Requerimento 008. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a Prefeita Municipal, através da Secretaria Competente, que os moradores da rua Almirante Tamandaré, no trecho entre a rua Marechal Floriano e Edgardo Pereira Velho, solicitam o recalçamento e a limpeza do esgoto pluvial e cloacal. Justificativa a pedido dos moradores que estão prejudicados com chuvas e buracos com acesso precário. Gabinete do vereador Ronei Silva, requerimento 001. Senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste solicitar à Prefeita Municipal que providencie a sinalização em azul na vaga especial para idosos do estacionamento em frente ao Banco Banrisul, bem como acrescente a preferência também aos deficientes físicos. Justificativa, outros motoristas estão estacionando na vaga prioritária. Ronei Silva, vereador do PSDB. Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento 002. São José do Norte, 22 de março de 2021. Senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste solicitar à Prefeita Municipal que providencie a manutenção da rede de esgoto da Rua 5, bairro Carlos Santos. Justificativa, é necessária essa manutenção antes da pavimentação. Ronei Silva, vereador do PSDB. Gabinete da vereadora Vanessa Oliveira, indicação 003. Excelentíssimo senhor presidente, apresento a vossa excelência, de acordo com o regimento interno, a presente indicação a ser encaminhada à Prefeita Municipal, ouvido o plenário desta Casa Legislativa, para que seja feito estudo de viabilidade de alteração na Lei Complementar 016, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do município de São José do Norte e da outras providências, incluindo na referida lei a distribuição de kits de higiene pessoal para mulheres em vulnerabilidade social. Justificativa, tal indicação justifica-se em função de que muitas mulheres não têm condições de adquirir produtos de higiene pessoal, dificultando muitas vezes uma boa apresentação, inclusive na busca de emprego. Também entendemos que tal distribuição contribuirá para aumentar a autoestima das mulheres contempladas, melhorando suas condições de vida. Plenário Caetano José Travasso, 22 de março, Vanessa de Oliveira, vereadora do PSL. Gabinete do vereador Luiz Galtério, proposta de moção Ilustríssimo senhor presidente Nedilândia de Amorim Loureiro, honrado em cumprimentá-los, em cumprimentar-lhe, nos termos regimentais, vimos por meio deste, todos os vereadores que se subscrevem, prover solicitação de aprovação em plenário desta moção de repúdio ao anunciado processo de privatização da Companhia Estadual de Saneamento, Corsan. Em primeiro lugar, é necessário lembrar que o senhor governador, para eleger-se, comprometeu-se a não privatizar a Corsan e agora, com pretensões eleitorais nacionais, busca
satisfazer-se.
Existe algum erro de digitação aqui, mas tranquilo, vereador.
Cacifar-se.
Está certo? Ok. Tamanho da letra está pequeno e minha visão também não tão boa. Obrigado, vereador. Cacifar-se com o mercado financeiro entregando os bens de nosso Estado. No Rio Grande não se rompe a palavra empenhada, muito menos em benefício próprio. A Corsan é uma empresa eficiente e lucrativa. Só nos últimos 4 anos deixou mais de 1,2 bilhões de lucro nos cofres do Estado. E a Corsan tem experiência, capacidade e corpo técnico funcional preparado para cumprir e atingir todas as metas do saneamento básico no Brasil. Só falta a vontade política do governo do Estado. Causa estranheza também o momento que o governador Eduardo Leite toma tal iniciativa, justamente no pior momento da pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul e também no Brasil. Momento em que a população busca proteção e se preocupa em sobreviver. Privatizar uma empresa que manteve os serviços de abastecimento de água, essencial para a higienização e combate à contaminação em 317 municípios gaúchos, é uma das mais fortes demonstrações de descaso com o papel do Estado em prestar bons serviços públicos. Os principais prejudicados com a privatização da Corsan serão os pequenos municípios e as populações mais pobres, onde os investimentos públicos tratam e resolvem os problemas, já que, por natureza, não são rentáveis e uma empresa privada naturalmente privilegiará áreas e setores que lhe gerem lucros. Entendemos que a privatização da Corsan, patrimônio do povo gaúcho, bem como qualquer medida que contribua para dar andamento a este processo, deva ser imediatamente abordada sob pena de cometermos um erro irreparável à população do Estado do Rio Grande do Sul. Uma vez aprovada a presente proposta, solicitamos o envio ao governador do Estado e à Assembleia Legislativa. Luiz Bravo Galtieri, vereador do PT.
Esgotado o expediente, passaremos para a ordem do dia.
Questão de ordem, presidente.
Fala, vereador Luiz.
Dada a importância de anteciparmos e encaminharmos a Assembleia Legislativa para fazer frente à PEC da venda da Corsan, gostaria de pedir aos colegas, né, pedir ao senhor presidente que propusesse aos colegas a aprovação de apreciarmos hoje a moção.
Se os nobres vereador concordar em passar a matéria do vereador Luiz, proposta de mansão 003 para o dia, para a ordem do dia, que permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado, passaremos a matéria do vereador Luiz, então, para a ordem do dia. Esgotado o expediente, que é uma parte, vereadora Vanessa?
Se a minha indicação pudesse ir para a ordem do dia de hoje também.
Quero botar a proposta da vereadora Vanessa Oliveira. Se os nobres colegas vereador concordarem em passar a matéria da vereadora Vanessa para a ordem do dia, que permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Passaremos a matéria da vereadora Vanessa de Oliveira para a ordem do dia.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador Lincoln.
Peço que, se possível, passar o requerimento 003 de minha autoria para a ordem do dia.
Se os nobres vereadores concordarem em passar a matéria do vereador Lincoln para a ordem do dia, que permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Passaremos para a ordem do dia a matéria do vereador Lincoln. Passemos, então, para a ordem do dia. Tem que ler tudo de novo. Vai para a ordem do dia. Senão, para não...
Requerimento 003, gabinete vereador Lincoln Pontes. Senhor presidente, vereador que abaixo subscreve de acordo com os termos regimentais desta colenda da Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer a mudança da fila da balsa temporariamente da rua Almirante Tamandaré para que seja realizada uma força-tarefa de revitalização do calçamento no trecho da Almirante Tamandaré entre as ruas Edgardo Pereira Velho e Carlos Burla Lamarck. Justificativo em plenário, Lincoln Pontes, vereador do PSL.
Com a palavra... O requerimento do vereador Lincoln Pontes, 003.
Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, e nobre senhor secretário-geral de governo, Fernando Antônio Machado, que nos dá a honra da assistência. É fato, é sabido, é notório, é visível o problema do calçamento da Almirante Tamandaré, principalmente entre Edgardo Pereira Velho e Carlos Burla Marck. No entanto, não venho a plenário sugerir e pedir apenas com palavras soltas à prefeita e à secretária de obras e ao governo em si solução. Venho trazer uma ideia de humilde vereador que não foi nunca secretário de obras, não entende de obras, mas com minha assessoria e inclusive com membros até da minha família presentes nos locais, conversando com o nosso amigo Daril Borboleta, conversando com o Clóvis Sinaleira, né, que a gente se dá o luxo de chamar as pessoas até pelo nome, primeiro nome, e o seu apelido, né, porque eles assim gostam de ser tratados. Também o Tiaguinho do Som, o Paulinho do Bailão também, que mora ali. Né. Chegamos à conclusão, de que, senhoras e senhores, de que uma força-tarefa, tal qual foi feita na revitalização da General Osório entre Ramiro Barcelos e Aragão Bozano, muito eficiente, rápida, ágil e muito bem feita, em quase sua totalidade do seu serviço, vereadora Vanessa, feita por um homem só, que eu deixo aqui, não sei o nome dele, se soubesse, deixaria os meus parabéns pela eficácia no trabalho, pela força de trabalho daquele homem, quem dera que a gente conseguisse multiplicá-lo por 10. Vejo, assim, uma maneira de trancarmos um trecho da rua Almirante Tamandaré, entre as duas ruas, realizarmos uma força-tarefa, conversarmos com o governo, vermos tais e tais e tais servidores que são especialistas em calçamento, conhecem bem a demanda, não é? Ou uma empresa terceirizada que calce por metro quadrado. E assim a gente, pelo menos por um bom momento, né, um período longo, conseguirmos solucionar não a fila da balsa, mas o calçamento horrível que se encontra naquele local. E a gente sabe que é um problema muito difícil, porque ali é um local de terreno muito, muito úmido e difícil de se manter. Então é preciso, talvez, um saibro por baixo, um tratamento especial. Por que que eu digo isso? Primeiramente, não dá para transitar com carro pequeno. Para os caminhões fica ruim. Tem pneus, Fernando Antônio está aqui, sabe, que se um Unistar entra entre uma roda e outra e se torna firme entre as duas, pode arrebentar um pneu. Já arrebentou do ônibus do meu pai, me lembro disso, na fila da balsa, ainda até hoje não fomos ressarcidos. Foi na fila da balsa, não, dentro da balsa, não fomos ressarcidos. Eu sei, tenho conhecimento de causa, que é perigoso um paralelepípedo entre uma roda e outra, de um caminhão. E aí, para mim, Claro, obviamente que um turista aqui em São José do Norte vendo aquele calçamento, eu me frustro, fico envergonhado, mas para mim o maior prejuízo hoje, quem está tendo, e eu vou dar nome à pessoa, e à pessoa jurídica que é hoje, que é o senhor Dario Borboleta. Porque ele já perdeu 12 clientes da sua garagem pelo estado que está o calçamento ali no momento. Então, eu acho que uma força-tarefa, né? Uma força-tarefa, eu digo, tantos dias vai ser feito, tantos metros, volta a fila e pega lá na outra metragem e vai. Eu sei que não dá para fazer tudo numa tocada só, mas peço aos nobres vereadores, não vou me estender muito, senhor presidente, peço aos nobres vereadores que nos apoiem esse simples requerimento, mas que vem com ideias e talvez com soluções. Espero que as nossas ideias sejam boas e, se não for, assim... Se a secretária de obras e sua equipe achar que não, ok, mas precisamos de soluções para aquela rua.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Irandi Silveira.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar os nobres vereadores, né? A assistência que nos assiste, né? Totone, que está ali, né? Hoje com nós no plenário, né? E dizer por link que o requerimento deles é 03. Solicitando a mudança da fila da barca, né? É, tranquilo, né? Até tal, estou entrando com o requerimento 08 também, né? Solicitando, né? Vinha bater os requerimentos parecidos no trabalho, tá? Mas tranquilo, seja lavado. E a rua Almirante da Mandaré, na verdade, tá? Ele está esburacado, aquilo é uma vergonha a chegada do nosso São José do Norte, o Lincoln. Aquilo ali tem que ser recalçado, remover aquelas pedras ali, né? Fazer um trabalho de primeira, tá? Borboleta começou comigo, está perdendo cliente, sim, tá? Porque não tem condições naquela rua de armazenar carro nele ali. Aquilo é buraco, é pedra levantada, aquilo acaba com um carro, pode danificar pneu, o troço é crítico. E quando chove? Fica tudo embaixo d'água. Eu já passei de caminhonete de água entrar na porta da minha caminhoneta, invadindo aquelas casas. Eu acho que nós vivemos em pleno século 2021. Tá? Isso aí não poderia estar acontecendo dentro de uma cidade. Entra prefeito, sai prefeito, continue a mesma coisa. Não estou criticando a nossa prefeita, mas aquilo ali já vem há quanto tempo aquilo ali? E o que, que acontece? O que, que precisa? Todo mundo sabe. É uma balança... Na chegada de São José do Norte, para pesar esse caminhão. Caminhão para 30 toneladas, estou botando 50 toneladas. Caminhão para 40, bota 60. Então, não tem rua que vai aguentar. Essa é a realidade, tá? Então, Olinco, o trabalho nosso vai bater junto, tá? Da rua Almirante de Tamandaré, né, com a Marechal Floriano. E aquele povo está necessitando desse trabalho o mais breve possível. É um trabalho urgente. Tem que ser um trabalho imediatamente. Passei ali, fui várias vezes. Caminhoneta é alta, gente. Quase que entra água dentro de uma gabina da caminhoneta, vocês imaginam. Carro pequeno passa se afogando. Tá? Então, acho que a tolerância é zero pelos nossos prefeitos que vão passando pela cidade. Aquilo já teria que ser arrumado há muito tempo. Tá? Há muito tempo, seu Lincoln. E é isso que eu quero dizer.
Permite então, a pedido desse... Permite uma parte, senhor?
Permito.
Vereador, o senhor não pode pedir a parte, o senhor foi o mentor da matéria, é ele que está usando a palavra.
Tudo bem, eu tenho fotos tiradas ali, daquela rua, abaixo assinada dos moradores daquela rua ali, tá? E vai o gabinete da prefeita, vamos sugerir que a prefeita vai com carinho, com humildade, e que comece a arrumar aquela rua, até mesmo com nossos funcionários que nós temos dentro, empregado da nossa prefeitura, pode fazer o recalçamento, tá? Essa é a verdade. Não tem verba federal, não tem verba do Estado, mas temos a mão de obra dentro da nossa prefeitura. Tem um povo ali que pode fazer isso aí, tá, gente? É isso aí, Lincoln.
Eu só quero dizer aos nobres vereadores que os requerimentos são diferentes, não são iguais. Porque se fossem iguais, teríamos que entrar em acordo para botar um ou outro. O do vereador Irandi, ele semelhante. Pede mais coisa. Pede
muito semelhante.
Hein?
É muito semelhante um outro.
Não, semelhante, mas o do senhor pede limpeza dos esgotos fluvial e coloquial. O dele não, pede só o calçamento. Não, mas eu quero dizer, Vereador? Vereador, se fosse idêntico, ia passar um ou o outro. Não ia passar os dois. Porque, não sei se o senhor sabe, não pode ter duas matérias iguais. Só que a do senhor não é igual. Passemos o próprio trabalho. Não. A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Galteri.
Bom, presidente, objetivamente, eu não, na redação da matéria do colega, não entendi objetivamente se a matéria pedia para realocar a fila objetivamente ou se para recuperar, né? Ou, porque, partindo hipoteticamente de alguém que não conhece o cronograma da Secretaria de Obras, como eu, né? A gente tem que buscar saber da viabilidade, né? Fico aqui torcendo para que haja vontade política para tanto, para que possamos unir a iniciativa apresentada formalmente em plenário pelo vereador Lincoln com o que o colega vereador Irandi traz, que é o que nós estamos batendo nessa casa aqui há muitos anos. Faz muito tempo, para mim é muito tempo, né? Porque desde 2017... Eu, particularmente, venho falado da manutenção preventiva, porque eu acho que a gente não pode desalinhar os nossos discursos com a prática. A prefeita, enquanto vereadora, falava muito em manutenção preventiva. Agora, eu pergunto aqui, quando que houve manutenção preventiva? Da Ramiro até a Lagoa, para baixo, onde desce ali na Edgardo Pereira Velho, né? Onde alaga na Bozano, né? Alaga lá na Rua da Mandaré e segue alagando chuva após chuva. Então, a gente precisa de manutenção permanente da areia que vem, né, pela sarjeta e tal. Isso já foi falado muitas vezes aqui. E com relação aos prejuízos, eu sou solidário também ao que o Borboleta passa, né? Mas também sou solidário ao que cada cidadão, cada morador da fila da balsa passa, que é um tema central hoje que a gente vem debatendo e não há esforços por parte da prefeita não factíveis, alinhada do jeito que está, né? Fez todos os alinhamentos políticos que tinha na face da terra, né? E não conseguiu até aqui tirar os caminhões de carga pesada de dentro da cidade, passando 100 toneladas, descendo com tora, vindo do Albardão, né? Com triminhão aí no centro da cidade, tremendo a cidade inteira, né? Prédios, moradores ali, já me, né, da Bulamarca, já me relataram que seus prédios estão sofrendo depredação, né, tudo por conta da fila da balsa. Então, o tema fila da balsa é um tema muito mais amplo, né, em relação à recuperação. Né, quando foi feita a última manutenção ali? Inclusive, a lei de trânsito nem permite estacionamento no meio da rua. E aquilo é meio da rua, né? Então, eu gostaria que a gente pudesse elevar o debate da fila da balsa para algo bem mais factível, que é retirar do centro da cidade, né, os caminhões pesados. Que vem causando prejuízo, problemas. Não tem nem banheiro na fila da balsa, gente. Nem banheiro tem para as pessoas. A gente vê um município que sequer vê turista. Né? Outro dia te mamou uma mulher lá que o companheiro estava fazendo uma barraquinha para ela fazer xixi na rua. Né? Um turista. E aí espera no olho do sol. Aí tem travessia, aí tem toda essa questão. Melhorou a travessia com a outra empresa que gerou concorrência, né? Mas a gente tem muito que melhorar em questão de infraestrutura e tomara assim, né? Eu estou sentindo que agora vai, né? Estou sentindo que com esse movimento, assim, agora a Câmara cobrando, agora vai, né? Então a gente, Lincoln, conta com o meu voto, com o meu apoio no projeto, né? No projeto não, no requerimento, né? Sim. E que a gente possa, né, ampliar o debate em relação à fila da balsa. Porque senão a gente vai ficando adormecido e aceitando as coisas como elas estão, né? E em São José do Norte isso tem causado grandes prejuízos. A gente vê o nosso meio de produção e vários setores que a gente pode vir a debater, né, que vem largando as pessoas numa baixa perspectiva, né, diante da necessidade de atuação do poder público. Então, colegas, eu aprovo a matéria, que a gente avance e que o governo e que a prefeita, né, honre com os compromissos que firmou em sua trajetória política até aqui, mesmo que seja para apenas fazer, né, a manutenção preventiva das bocas de lobo. Obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Cristino de Matos Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores e aqueles que nos assistem nesse momento. Quero parabenizar o colega, realmente a gente conhece. Agora mesmo, indo para a Câmara, eu passei por ali. Passei daquele lado, mas que está mais, a lado que está mais precária a situação, o lado do Barboleta ali, o lado mais precário que eu passei por ali agora. Realmente, aquilo ali, e que eu, pelo que eu entendi, que o vossa excelência está pedindo, é que repare de, que recupere para voltar a Fila da Braca de novo aqui. É um tempo só. Mas a gente queria que saísse toda a Fila da Braca daqui dentro do Norte. Isso que era mais importante, poder sair todas dentro do Norte. Fazer lá, pra, ali próximo ao IBR, ali, pô, aí sim, aí seria, seria importante mais, né? Seria um lugar, e pô, hoje o Norte até, e aí cresceu o Norte até mais. Talvez expandisse essa Fila da Braca lá na, ao lado do IBR, ao lado de cá, antes, e hoje, ali. Mas esse trabalho é importante. Eu acho que tem condições até de fazer aquele trabalho, até sem retirar, sem deixar que a Fila da Barra passe ali. Porque ué, a estrada da Barra tá, ela é consertada de um lado e o pessoal passa do outro, só que não vai ter, através da Secretaria de Obras, da Secretaria de Trânsito, não vai poder ter mais estacionamento. Vai ser só passagem. Ajeita um lado e deixa o lado para passar. Né? E aí seria não, porque ficaria difícil ali, a outra rua é contramão, próxima ali, tem que mudar uma mudança grande, seria uma mudança grande na Fila da Barca. Isso realmente, né, vereador? Era uma ideia, porque depois ele ajeitava um lado todo e ficava atrás. Só que não ia poder ter o orçamento.
Permite
não
uma parte.
Não ia parava ali. Parar não pode, só passava.
Permite uma parte, vereador?
Vai falar, vereador.
Como a gente estava assim, pensando aqui, conversando até informalmente. Eu sou humilde para dizer que, na verdade, isso é um trabalho que é um paliativo. A gente está com um momento ali vergonhoso, dificultoso, está causando prejuízo aos carros, prejuízo ao empreendedor, Dario Borboleta. Então, a gente precisa, obviamente, como o vereador Luiz falou, e já vou deixar o convite também, não fugindo da matéria, mas vou deixar o vereador convidado e todos os nobres colegas, daqui a pouco a gente formar uma comissão e ir até o Executivo, levar nossas ideias, nossas reclamações, tudo que chega até a gente, e formarmos juntos uma solução. Claro, obviamente, o Executivo faça os compromissos de campanha, né, suas promessas, suas alianças, chega lá, mas nós também aqui somos representantes do povo, representamos os 27 mil. Eu não represento 374 que votaram em mim, represento 27 mil habitantes. E eu sei que a intenção de todos os nobres vereadores aqui é contribuir. Então, vereador Cristino, a sua ideia é muito boa, o senhor é conhecedor de causa, interdita um lado, arruma o outro, arruma, traz para cá e arruma o outro, e lá vamos nós, bem no português mesmo assim. Mas eu acho que, obviamente, que a solução é mudar de lugar, mas por o momento que a gente tem que solucionar o que tem.
Então, Zé, para concluir, realmente é difícil, nós temos o nosso solo é meio frágil, a gente sabe, não é em outro lugar, cara, vai aí, que os caras já fazem uma rua em cima das pedras, que, né, cercas, e nosso município é areia. Aqui a gente sabe, é um local arenoso, onde faz, realmente ali a Edgar Pereira Velha já foi consertada e já está ficando de novo valo de novo, está afundando de novo, esse caminhão muito pesado, e a solução, né, vereador, que mude realmente toda a trajetória da barca, mudar a barca de lugar, a barca tirar de dentro da cidade, mas até que isso não aconteça, realmente o teu trabalho é importante. Eu tenho certeza que o Executivo vai olhar com carinho e vai achar a solução, que realmente vai ser bom para todo mundo, para os moradores que moram ali, os comerciantes que estão ali, que estão tão prejudicados, e todos aqueles que passam, que realmente realmente tem quase umas valas ali, né? Realmente não é mais na meio da rua ali, por causa do trânsito. Muito obrigado.
Eu quero dizer aos nobres vereadores que eu tive... participei de uma reunião com a prefeita, e a ideia da prefeita é levar lá para o Combo do Laracha, que está tentando fazer uma parceria com o Rio Grande, porque o Rio Grande também não conseguiu atirar o tráfego dentro da cidade. E isso é prejudicativo demais para a nossa comunidade. Agora mesmo, ó, foi recuperada uma via ali de frente ao clube, que vocês viram como é que estava. A prefeita recuperou. Mas ela está trabalhando para passar... lá para o Combo do Laracha, eu digo para vocês, porque eu participei, que vai pegar aquela estrada que se chama perimetral, que vai sair na faixa. Eu acho que a solução é esta, porque ali vai recuperar e, de novo, vai se dificultar. Então, nós temos que trabalhar junto para ver se passamos lá para o Combo do Laracha. Sobre a água, Até algum vereador podia entrar com o trabalho e pedir uma casa de máquina, porque quando chovia tanto, como eu vinha conversando com a vereadora Vanessa, tivesse uma casa de máquina, a casa de máquina ia sungar aquela água toda e acabar com o alagamento, como tem em Rio Grande. Então, até o nobre vereador pode entrar, qualquer um entrar com esse trabalho. E isso é importante. Ali no lado, onde fica aquele tratamento de esgoto. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem use a palavra, passemos para a votação, o requerimento 003 do vereador Lincoln. Quem concordar que permaneça sentado, quem discordar que se levante. Aprovado por todos os vereadores presentes na sessão do dia 22 de 3 de 2021. Passemos para o posto de trabalho.
Gabinete da vereadora Vanessa Oliveira. Indicação 003. Excelentíssimo senhor presidente, apresento a vossa excelência, de acordo com o regimento interno, a presente indicação a ser encaminhada à prefeita municipal, ouvido do outro plenário desta Casa Legislativa, para que seja feito estudo de viabilidade de alteração na Lei Complementar 016, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do município de São José do Norte e da outras providências, incluindo na referida lei a distribuição de kits de higiene pessoal para mulheres em vulnerabilidade social. Justificativa em plenário, Vanessa de Oliveira, PSL.
Passemos a palavra para a proponente da matéria, indicação 003-2021, vereadora Vanessa.
Boa noite a todos, colegas, boa noite a todos os ouvintes da rádio, assistência, ao secretário Totoni, que hoje está aqui com a gente. Esse pedido pode ser simples, mas para nós, mulheres, muito importante, porque quando a gente procura assistência social em busca de alimentos, a gente não tem o produto de higiene. Então, o meu pedido é para que incluam kits, que possam ter absorventes, sabonetes, desodorantes, creme dental, escovas de dente e papel higiênico. Até para a autoestima das mulheres, né, que serão contempladas. E para melhorar as condições de vida de nós mulheres. Então, eu acho muito importante que nessa lei complementem os kits de higiene pessoal para as mulheres. Peço a todos, colegas, se puderem me ajudar para votar, para que chegue à Prefeitura Municipal.
Quero parabenizar a vereadora Vanessa pelo belíssimo trabalho. E se eu votasse, a senhora teria certeza, teria o meu voto. Isso que é importante. A senhora está preocupada com aqueles mais carentes. Isso é muito importante. É um trabalho que vai, sim, trazer muito benefício a essas pessoas que precisam. Parabéns, vereadora Vanessa. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Essa palavra,
com a palavra, vereador Ronei.
Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes, assistência, nosso secretário-geral, que hoje nos dá a honra da sua presença. Quero parabenizar a vereadora por essa proposição da senhora e dizer que as pessoas em vulnerabilidade, realmente, elas necessitam de mais do que só o alimento. Porque é muito complexo, às vezes, a gente que anda pelos bairros aí, que eles realmente não têm condições de comprar ou de obter, de uma forma ou outra, os produtos higiênicos. Isso vai ser bem para a autoestima, para várias coisas, e também vai ser para a saúde, vai ser um modo dela ficar mais saudável, né? Então, a senhora está de parabéns, eu tenho certeza que o Executivo vai olhar com carinho, e os nossos colegas, assim bem como eu, todos serão aprovaremos o seu pedido.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Bem, peço a palavra, presidente.
Palavra com o vereador Irandir Silveira.
Quero dar meus parabéns para a nobre vereadora Vanessa, né, pelo seu excelente trabalho, né? É um trabalho reconhecido, né? E, na verdade, só vem a ganhar aquela pessoa carente, aqueles bem humildes e pobres, né? O que ela está pedindo nesse requerimento aí, tu vê? Assistência social, papel higiênico, pasta de dente, limpeza, se chama saúde. E se chama saúde, é importante para o nosso povo. Tá, Vanessa? Meus parabéns pelo belíssimo trabalho, né? Sua indicação. E o nosso povo humilde, sei que tem uma vereadora que está olhando por isso. Meus parabéns, Vanessa. Da minha parte, a gente aprova, sim.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Galteri.
Quero cumprimentar a vereadora Vanessa pela propositura e também mencionar a importância do Conselho da Mulher em São José do Norte, né? De manutenção do fundo e de participação ativa das mulheres de todos os segmentos da cultura, né, e da atividade do território nortense, para poderem estar construindo as políticas públicas para as mulheres, né? No município que eu tenho dito que não tem delegacia da mulher, que tem uma Secretaria de Assistência Social, Cidadania e da Mulher, né? Então, a gente precisa, através dessa estrutura pública, né, através dos programas que temos à disposição, né, compreender os indicadores de São José do Norte em relação à exclusão que muitas mulheres, principalmente as mais pobres, né, da periferia, as que seguem à margem do acesso ao emprego, né, a própria educação também. Eu acho que a alfabetização de jovens e adultos, ela veio também a contribuir com a reinserção, né, e cursos e tudo que a gente pôde acompanhar enquanto diversificação da educação, para aquelas pessoas que não tiveram condições, né, o estímulo ou base familiar para estudar ao longo do seu crescimento. Acho que medidas como essas vêm ajudar. E quem olha para os indicadores de São José do Norte pode observar a vulnerabilidade, né, que um grande número de mulheres vive em São José do Norte, né, sem educação, sem assistência. A sorte que temos as políticas públicas bem implementadas no SUS, né, para as mulheres, para acompanhamento e tal, né. Hoje temos as agentes comunitárias de saúde, que em boa parte são mulheres, que também podem vir a compreender, né, a questão que as mulheres passam, né, os problemas que as mulheres passam. E essa questão da higiene, ela dialoga com muitas outras coisas também, né? Não é diretamente com a saúde da mulher também, né? Porque o câncer de colo do útero, por exemplo, as doenças transmissíveis, né? Tem uma série de questões que pode estar sendo também debatida, e não só construirmos a entrega de um kit, né? Materializar um kit que talvez não leve consigo, né, a informação, né, o conhecimento. Então, acho que é importante isso também, né, que as equipes multidisciplinares da Secretaria de Assistência Social, né, assistentes sociais, psicólogos, né, e outros profissionais possam também, né, otimizar isso. Eu sei que já acontece, né, de certa forma, mas que possa se otimizar uma política mais ampla, né, para as mulheres de São José do Norte. Então, Vanessa, eu te cumprimento sabendo que isso é parte de um, né, de um conjunto de ações que o governo pode adotar, que vai vir certamente a trazer um pouco mais de, né, bem-estar social, digamos assim.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem use a palavra, passemos para a votação. Aqueles que concordar, que permaneça sentado. Que discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 22/3/2021. Passemos para a próxima matéria.
Gabinete do vereador Luiz Galtério, proposta de moção 003/2021. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, nos termos regimentais, vimos por meio deste, todos os vereadores que subscrevem, prover solicitação de aprovação em plenário desta moção de repúdio ao anunciado processo de privatização da Companhia Estadual de Saneamento Corsan. Em primeiro lugar, é necessário lembrar que o senhor governador, para eleger-se, comprometeu-se a não privatizar a Corsan e agora, com pretensões eleitorais nacionais, busca cacifar-se com o mercado financeiro, entregando os bens de nosso Estado no Rio Grande. Não se rompe a palavra empenhada, muito menos em benefício próprio. A Corsan é uma empresa eficiente e lucrativa. Só nos últimos 4 anos deixou mais de 1,2 bilhões de lucro nos cofres do Estado do Rio Grande do Sul. E a Corsan tem experiência, capacidade, corpo técnico e funcional preparado para cumprir e atingir todas as metas do saneamento básico nacional. Só falta a vontade política do governo do Estado. Causa estranha também o momento que o governador Eduardo Leite toma tal iniciativa, justamente no pior momento da pandemia de coronavírus no Estado do Rio Grande do Sul e também no Brasil, momento em que a população busca proteção e se preocupa em sobreviver. Privatizar uma empresa que manteve os serviços de abastecimento de água essencial para a higienização e combate à contaminação em 317 municípios gaúchos
é uma das mais fortes demonstrações de descaso com o papel do Estado em prestar bons serviços públicos. Os principais prejudicados com a privatização da Corsã serão os pequenos municípios e as populações mais pobres, onde os investimentos públicos tratam e resolvem os problemas, já que, por natureza, não são rentáveis, e uma empresa privada naturalmente privilegiará áreas e setores que lhe gerem recursos, ou melhor, lucros. Entendemos que a privatização da Corsã, patrimônio do povo gaúcho, bem como qualquer medida que contribua para dar andamento a este processo, deva ser imediatamente abortada, sob pena de cometermos um erro irreparável à população do Estado do Rio Grande do Sul. Uma vez aprovada a presente proposta, solicitamos o envio ao governador do Estado e à Assembleia Legislativa, Luiz Galtério, vereador do PT.
Com a palavra, o autor da proposta de mansão 003 de 2021, vereador Luiz Galtério.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado aos colegas que assinaram. Desculpem-me aqueles que eu não convidei, porque rapidamente pedi assinatura, né, dos mandatos que não estão na mesa diretora, pela ocupação que a mesa diretora tem ao iniciar a sessão, porque nós colhemos assinatura a recém, né? Quero agradecer também a administração da casa, né, na pessoa da Edilane, que tem, né, nesse momento de pandemia, né, se disponibilizado a ajudar os gabinetes, né, principalmente o nosso. Então, eu quero agradecer também. E, gente, estamos no dia 22 de março, né, Dia Mundial da Água. A água enquanto bem, maior bem para a vida, né, maior bem à vida. E patrimônio de toda a coletividade, patrimônio da humanidade. Então, para quem conhece a relação humana, das ocupações humanas com a água, né, ao longo da história, os assentamentos ao longo de rios, né, todo o processo de consolidação, né, desde a fase nômade até as primeiras cidades, a relação com a produção de alimentos, né, E o saneamento básico, a sua importância enquanto, né, fonte de saúde para toda a população. Faz 55 anos que a Corsã existe. Né? 55 anos que a Corsã presta esse serviço para o povo gaúcho. E eu quero trazer outros dados aqui que não estão presentes no corpo de redação da moção, e que também nos sensibilizam. Primeiro, eu quero dizer, né, um termo que eu já usei aqui outras vezes, que o governador Eduardo Leite ele está cometendo estelionato eleitoral. Porque lá, na campanha, em 2018, ele disse que não iria propor a privatização da Corsã. Né? E, no entanto, agora, às pressas, começa a se uma corrida, né, de diálogo com setores de dominação da economia mundial para vender a CE, a Corsã, o Banrisul. Empresas que dão lucro. A Corsã, de 2010 para cá, deu 10,9 bi de lucro para o Estado do Rio Grande do Sul. E, com certeza, ajudou a tapar o buraco do rombo do Estado, de alguma forma. Aí se argumenta que as parcerias público-privadas poderiam trazer 1,4 bi de investimento para o Estado, algo que já não se vê acontecendo em lugares do mundo que privatizaram o saneamento básico, o tratamento de água, né, e o tratamento de efluentes. É claro que muito tem que se avançar enquanto infraestrutura pública, né? As administrações da Corsã deixaram de aproveitar mais de 650 milhões do PAC. Em 20 anos, no mundo inteiro, 1.600 cidades e 45 países reestatizaram o saneamento básico. Foi privatizado e não deu certo. A exemplo da privatização da energia elétrica, que também não dá certo. Quando tu coloca o interesse do lucro acima do interesse social, o interesse da população, as coisas não dão certo. Porque vai chegar o momento, né, que o capital vai falar mais alto que o social, e para essas empresas, né, a balança comercial da Bolsa de Valores, né, os pontos lá da empresa na Bolsa de Valores, é o que mais contam. Por isso também que é muito interessante para quem governa atualmente o Brasil, esses neoliberais, né, e o neoliberal Eduardo Leite, né, fazer o que fizeram com a Petrobras. Joga no chão as ações da Petrobras de um dia para o outro. Cara, isso é... O Guedes é campeão em enriquecer banqueiro, né? Enriquecer esses quase agiotas, né? Mas, enfim, Paris e Berlim são cidades que reestatizaram. E o Estado do Rio Grande do Sul tem na memória há 55 anos de tratamento de água e entrega para a população. Em São José do Norte, a gente vê aqueles tanques ali dentro do Pátio da Corsã, né, que já deveriam estar instalados lá na quinta secção da Barra e não foram, muito por esforço político de tentar criar opinião pública para a privatização.
Para concluir, vereador.
E isso acontece também, concluindo, senhor presidente, com a CE. Quando começa a faltar mais luz, quando começa a ter sucateamento, né? O sucateamento é estratégico para a sensibilização popular aceitar, para o povo aceitar a privatização. Então, nesse momento, eu peço aos colegas que se juntem, não a mim, né? Não somente aos trabalhadores da Corsã, mas a todo o povo gaúcho que entende que água não é mercadoria. Tá? Obrigado, senhor presidente.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Lincoln Ponte,
primeiramente,
do PFL.
Primeiramente, quero parabenizar o vereador Luiz e agradecer por nos disponibilizar a assinatura nessa moção em apoio à manutenção do serviço público da Corsã. Mas, assim como foi a sessão extraordinária que assinamos, né, no nosso mandato, e os demais colegas assinaram em favor da manutenção do serviço público da CE, né, dos eletricitários, não podemos deixar de ponderar algumas falhas que vêm de anos, não apenas de governos, mas de gestores, superintendentes, chefes, gerentes, como a gente chama, e muitas vezes não é o nome, a nomenclatura correta, de setores da nossa CE Nortense, da nossa Corsã Nortense, da Superintendência em Rio Grande, da Superintendência em Rio Grande também da Corsã. No entanto, senhoras e senhores, água é um bem que não se pode perder. A população não pode perder. Obviamente, concordo 100% com o vereador Luiz. Inclusive, ontem, em conversa com alguns funcionários e amigos da Corsã, me solicitaram que entrasse com a moção, fiquei sabendo, isso não é, não tem por que esconder, fiquei sabendo que o vereador Luiz entraria com a matéria e disse, não é preciso que eu entre. O vereador Luiz é parceiro, a minha ideia é converge com a dele, assinarei junto. Não precisa entrar com duas matérias juntos, o importante é a união dos esforços. Porém, eu cobro aqui em plenário a palavra do nosso colega, amigo, inclusive ex-colega de aula, Samuel. A implementação da água lá no Bolo Doce, a apresentação à Secretaria de Saúde do município de um plano, vereador Totoni, de tratamento dos resíduos sólidos cloacais. Bom,
vereador, se mantém na matéria.
Estou me atendo à matéria.
Não, o senhor está falando em esgoto, eles estão falando em água.
Estou falando em Corsã. Corsã, ela trata de água e de saneamento. Se cobra muito a manutenção dos serviços públicos. Se cobra muito a não privatização para a manutenção também dos empregos, das pessoas que a gente conhece, mas também temos que cobrar que o serviço lá na ponta chegue. Porque não é apenas ser vereador, presidente, chegar a água na sua casa e chegar a conta. Cadê o tratamento do esgoto local? Cadê? Nas 317 cidades, se fizer uma pesquisa que o Google nos diz tudo, mais de 70% delas não tem. Então, o tratamento cloacal é sim cobrado da gente e a gente tem que cobrar dos gestores, mas a minha posição é a da manutenção do serviço público da Corsã. No entanto, Bolo Doce, Lagoa Azul carecem de água potável e saúde pública. Então, que os gestores assim o façam, o senhor Eduardo Leite, o senhor superintendente Mário Silva,
senhor gerente local, Samuel, faça os seus esforços, faça a nova licitação, que é a empresa que estava fazendo a extensão de água para a barra faliu, abandonou a obra, faça uma nova licitação e estenda a água lá para aquele povo da quinta secção da barra, e também da Praia do Mar Grosso. Essa é a minha posição. Em favor da manutenção e também em favor do povo.
Antes de passar a palavra ao voto vereador, eu quero dizer ao vereador Linco que, às vezes, o vereador acha que a gente chama, mas o senhor saiu um pouco da matéria. E tem uma proposta de... Já tem na casa uma proposta de levar água potável à Praia do Mar Grosso, que foi quando nós fizemos a da quinta inscrição. E o mentor foi o vereador Totoni, junto conosco, para estender a rede que ia para a quinta, para levar até a Praia do Mar Grosso. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Ronei Carteiro.
Queria parabenizar o Luiz. Eu, como funcionário público também, minha postura é total contra privatizações, mas também eu não posso deixar de falar aqui sobre quem manda, né? Porque as empresas, o final do trabalho, a gente sabe que os trabalhadores executam bem, que são profissionais excelentes, mas elas se transformam em cabides de emprego a cada mandato que passa. Isso aí é o que sucateia as empresas estatais. É a troca de chefia toda hora. Isso aí acaba respingando que 30% só do esgoto é tratado. Enquanto outros estados, tipo São Paulo, é 90%. Enquanto outros, como Paraná, é 80%. Quer dizer, por que nós não conseguimos avançar em questões básicas, saneamento básico? Isso aí, o imposto é pago para tu ter, isso é um direito instituído em lei, que é nos negado cada dia. Locais que não têm água potável, que nem o colega Lincoln acabou de citar. A gente tem que começar a cobrar esse tipo de postura de transformar empresas estatais que foram criadas para beneficiar a população, se transformam para beneficiar pessoas com cargos elevados. E não acontece, a população não recebe nada em troca. Ao contrário, cada vez mais precário. Então, a gente tem que fortalecer. Eu sou contra a privatização, mas eu queria ainda, nessa vida, ver as estatais trabalhando em prol da população, e não de políticos, e não de gestores, e não de pessoas de alta patente, porque isso é o que acaba com as empresas estatais. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cristino de Matos Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, na assistência temos o nosso secretário-geral de governo, ex-vereador Totoni, e dizer ao vereador Luiz que não seria diferente, teria que ser favorável, dizer que nessa monção não é a primeira vez, o doutor não se lembra, estava no outro mandato passado, hoje eu nem sabia o que estava acontecendo, mas eu sou contra a privatização. No outro mandato passado nos procuraram aqui, vieram até a casa aqui, pessoal da Corsã, para que isso não acontecesse, já foi no outro governo, que já teve esse boato que apareceu que estava para ser privatizada a Corsã, né? E até os funcionários procuraram, e dessa vez eu não estava sabedor, mas se realmente está acontecendo, nós temos que tentar fazer alguma coisa. Se no outro governo deu certo, né, nós, talvez a moção da nossa Câmara, talvez de muitas das câmaras do Estado, talvez de todas, quem sabe, todas as câmaras do Estado, quanto mais câmara câmara de vereadores, mais município pedir para que não aconteça, reforça para que o governo, né, não venha realmente fazer com que privatize e vender, como se diz, vender a Corsã, né, nosso. E então, por isso, eu sou favorável, eu já assinei, eu acho que é importante, eu acho que o vereador Luiz está de parabéns por ter feito a matéria, foi procurado, se eu fosse procurado também fazeria, como foi na outra, fizemos aí em conjunto, me lembro, no mandato passado aqui nessa casa, e hoje tenho certeza que é assinado vai ser assinado por todos os vereadores, né, para que reforce esse trabalho e possamos que isso aí não venha a acontecer, porque realmente vai prejudicar muita gente que hoje tem carreira, trabalho hoje na Corsã, e realmente o trabalho que é do Estado, nós podemos exigir. Daqui a pouco vem terceirizado, nós sabemos quem é que vai, a quem nós vamos cobrar. Então, temos que ser favorável, temos que lutar para que isso não aconteça. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem use a palavra, passemos para a votação. Palavra,
senhor presidente.
Palavra com o vereador Irandi.
Na verdade, quero contribuir, Luiz, com a emoção.
Que
tá?
Louco.
Porque a privatização, tudo que é privatizado, nós só temos a perder dentro do nosso município e dentro do Estado. Né? Como ele falou ali, são 317 municípios, né? Na verdade, que nem o Banrisul, que nem falou ali, e outras empresas mais, né, que vêm dentro do nosso estado, a água é tudo para o nosso povo. Né? Isso aí já é um debate velho, acho que do Alexandre Carinha Novo, o vereador aqui, o Totone, né, debatia, leva água para as comunidades. Quinta, não sei se Pontal tem água potável, não tem, não deve ter, né? E outros bairros mais, né? Eu sou a favor, Luiz, a sua emoção de apoio. E, na verdade, o nosso povo só tem a ganhar. Tudo que se vende, que é privatizado, nós só temos a perder. Meus parabéns, vereador.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem use a palavra, passamos para a votação. Proposta de mansão 003 do vereador Luiz Galtério. Quem concordar, que permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 22 de 3 de 2021. Passemos para o próximo trabalho.
Projeto de resolução legislativa da mesa diretora, 005/2021. Mensagem justificativa. Visa a presente proposição apresentar pedido de autorização legislativa para a renovação do contrato de prestação de serviço com o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, IP Saúde. Prende-se tal solicitação pelo fato concreto verificado de que já existe contrato com o IP e tal autorização dos vereadores é no sentido de dar continuidade à prestação de serviço já existente. Câmara Municipal de Vereadores, 18 de março de 2021.
Passemos para a votação o projeto de resolução legislativa da mesa diretora 005. Quem concordar, que permaneça sentado, quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 22 de 3 de 2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Luiz Galtério, indicação 005/2021. Ilustríssimo senhor presidente. Honrado em cumprimentá-lo, depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste pedir a aprovação dos nobres edis de indicação à senhora prefeita para que, através das secretarias competentes, promova a adequação do município à Lei Federal número 13.935, de 2019, através da disponibilização de psicólogos e assistentes sociais para atuação nas escolas do município, como preconiza a referida lei, a partir da criação de lotações para os respectivos cargos junto da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Indicamos que esta medida seja adotada com brevidade, considerando que a lei foi sancionada em dezembro de 2019 e já se observa esgotado o prazo de um ano previsto para adequação dos municípios. Justificativo em plenário, Luiz Galtério, vereador PT.
A palavra com o mentor da matéria, o vereador Luiz Galtério. 5 minutos, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Este tema vem se somando à necessidade de estruturação, né, profissional, pedagógica, né, nesse caso aqui, psicológica também, e de assistência social para a comunidade escolar. Né? Para toda a comunidade escolar. Porque a gente vê iniciar todo esse movimento, né, de volta às aulas, né, em meio à crise que é muito maior do que quando cessaram-se o acesso à escola e o acesso à educação, né? Se proibiu, através de medidas restritivas, muito coerentemente, do meu ponto de vista, que as aulas continuassem no ano passado. E, nesse meio de acontecimentos, nós podemos ver muitas injustiças sociais acontecendo, porque muitas crianças não têm acesso à internet como se gostaria, não têm acesso a um computador como se gostaria, né? A plataforma precisa de banda larga, uma série de coisas, né, estão atreladas ao mundo da educação. Mas, objetivamente falando, nós que estamos precisando nos esforçar ao máximo para manter a comunicação, e eu imagino como que os professores e professoras estão se virando nesse momento para conseguir minimamente manter o vínculo com os alunos e alunas, nós precisamos nos voltar para dentro da escola com essas e outras medidas, né? Entre outras medidas, a contratação dos psicopedagogos e psicopedagogas, né, para trabalhar com a aprendizagem dos alunos e para trabalhar, né, com todos esses traumas, todos esses problemas, né, que certamente ainda não conseguiram ser, né, diagnosticados e mapeados pela ausência física, né, mas que os alunos certamente estão passando, né? Então, voltarmos a uma educação plena precisa, primeiramente, de vacina para todos. Né? Que o presidente, ao qual não tem educação nenhuma e nem preza por uma política de educação no país, né, que é alinhado, muito alinhadíssimo, inclusive, né, com a postura local de educação, local de São José do Norte, precisamos aqui pensar em cumprir a lei, senhor presidente, porque é o que a gente encaminha também, né? Então, para isso, precisamos de psicólogos e assistentes sociais à disposição das escolas, à disposição das direções e à disposição dos professores, né? E é nesse sentido que o nosso trabalho visa, nesse momento, objetivamente, buscar o cumprimento da lei nesse sentido. Mas o debate sobre a educação, a qual terá que ser muito debatido aqui nesta casa, né, perpassa por outras e outras e outras questões muito importantes para que não cometamos mais um ano, né, de injustiça com aquelas crianças e famílias que têm menor estrutura ainda. Né? E, para concluir, já que estamos com as escolas fechadas, né, uma dica aqui, quem sabe pegar o recurso para alimentação do MEC, né, para merenda escolar, e destinar para matar a fome do povo que está desempregado, né, que está sem renda básica, porque a média de R$250, gente, vamos combinar, né, que não paga nem um terço de uma cesta básica hoje para uma família de 4, 5 pessoas. Então,
permite nesse uma sentido. Parte, vereador?
Claro, presidente.
Não sei se o vereador está por dentro, acho que, não sei se o senhor não lhe passaram, para a Vossa Excelência, mas a Secretaria de Educação já faz esse trabalho. Da merenda escolar está distribuindo uma cesta básica para as mães de alunos que estão passando as necessidades. E isto nós fomos conferir e vimos. Eu, a vereadora Vanessa, o vereador Ronei, e é de grande importância. Eu acho que a sua ideia é muito boa também.
Muito bem, obrigado. Né? São informações importantes, né, que às vezes a base do governo detém, né, e a gente fica desacompanhado, né, das ideias que se tornam prática, né, mas que são muito importantes, sim. Então, presidente e colegas, né, esperamos que a Secretaria de Educação e Cultura de São José do Norte, né, mova seus esforços para atender a contratação de psicólogos e assistentes sociais para as escolas. Obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem mais faça uso da palavra, passemos para a votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 22 de 3 de 2021. Próximo à matéria.
Gabinete do vereador Luiz Galtério, requerimento 001.
Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste pedir aprovação dos nobres edis de requerimento à senhora prefeita para que, através da secretaria competente, efetue trabalho de limpeza na drenagem no Beco do Lagoão antes do período chuvoso no inverno. Esta região tem boa parte das águas superficiais que perspassam as chacras da costa do oceano, escoando ao longo da rótula que conecta a Estrada do Petrone à Estrada do Farol da Barra e desaguando na localidade conhecida como África, ao lado do Cucuruto. Justificativo em plenário, Luiz Galtério, vereador do PT.
Com a palavra o mentor do requerimento 001-2021, vereador Luiz Galtério.
Senhor presidente, em meio à pandemia, a gente passa a ouvir uma série de reclamações antigas, né, que nos fogem ao foco, né, das prioridades de saúde, de vacinação, de testagem, de estrutura hospitalar, de atendimento de saúde, né, de combate à pobreza, à fome, né, estritamente falando, nesse momento de desemprego, né, de falta de renda básica através da assistência econômica, né, do Estado, enquanto estruturas administrativas. Mas tem alguns temas que são muito importantes, né? Importantes para quem sofre. Nós que não estamos com a nossa casa alagada, né, ou que não estamos com as nossas chácaras alagadas quando chove muito, talvez a gente não sinta esses pesares. Mas tem bastante gente em São José do Norte passando por problema de alagamento, e muitos por alagamentos que não ocorriam, que foram, do meu ponto de vista, em alguns aspectos criminosos, né, de água que foi jogada para cima das chácaras das pessoas. Ou de infraestruturas mal feitas, como quando fizeram a rótula, o EBR fez a rótula ali, a Secretaria de Obras do município de Planejamento deu como ok, né, a estrutura de drenagem, com uma tubulação só daqueles canos plásticos grande tecnia e tal. Né. E hoje a gente vê que aquilo represou a água que desce do Lagoão, né, do Beco do Lagoão, que entra ali no acesso da rótula em direção à barra, essa água que sai lá na África, né, no Cucuruto, prejudicou muito alguns produtores que ficam com a sua cebolinha debaixo d'água. Né. Tem um amigo, um colega amigo, né, o Jorge, perdeu a safra de melão dele praticamente agora por conta dos alagamentos ali. Então as pessoas que adquirem suas propriedades, às vezes com muito suor, muito trabalho, muita luta, né, e diversificam produção, né, representam a cultura da agricultura mesmo em São José do Norte, né, não da monocultura, e pô, não tem do poder público atenção. A costa do oceano faz tempo que não é prestigiada pelo circuito da patrulha agrícola como outras localidades, né? E não aqui desfazendo, porque em todas as localidades existem grandes prioridades. E hoje a gente tem uma máquina hidráulica grande. Nós, em 2017, através do deputado Henrique Fontana, entregamos uma reta escavadeira nova para a patrulha agrícola. A prefeita reclama muito de falta de máquina. Mas quando assumiu o seu primeiro governo, assumiu com o dobro de máquinas. Né? Então, estamos aqui pedindo para que seja feita a manutenção de limpeza e que São José do Norte não fique mais refém da iniciativa privada. O EBR vai ali, entrega um asfalto esburacado e a prefeitura recebe. Vai ali, bota um cano que não atende o fluxo d'água e o município recebe. Não é assim que tem que ser. Né? Porque tem gente que fica sofrendo com essas águas paradas em cima dos seus campos. Então, eu não me prolongando mais, senhor presidente, estamos pedindo para que seja feito algo que já é sabido por parte do governo. Né? A equipe da prefeita sabe que ali tem um problema. E até agora não fizeram o manejo como deve ser feito ao longo de bastante tempo que vemos reivindicando. E mais uma vez, senhor presidente, peço que me incluam no grupo, né, de produtores, né, de São José do Norte, né, que tinha aqui o conselho de produção. Eu participava, já falei, e gosto, quero continuar participando. Sei que tem um grupo de WhatsApp, mas que está restrito, né? Agora o governo coloca só quem quer nos grupos, né? Então os conselhos setoriais estão vedados para a participação dos vereadores, me parece, né? Não sei se é somente eu que estou fora do conselho de produção, mas eu gostaria de ser incluído e estou aqui reiterando.
A palavra está à disposição, senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, passemos para a votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado o requerimento do vereador Luiz Galteri, 001-2021, da sessão do dia 22/3/2021. Passemos para o próximo trabalho.
Projeto de lei 002-2021. Gabinete da Prefeita, mesa diretora da Câmara de Vereadores. Assunto: altera o artigo 8º da Lei Municipal número 485, de 13 de dezembro de 2007. Mensagem 002. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 002, que altera o artigo 8º da Lei Municipal 485, de dezembro de 2007. Senhor Presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação, cumprimento Vossas Excelências e, ao ensejo, encaminho a esta Igreja Casa Legiferante mensagem de justificativa ao projeto de lei ordinária número 002-2021, que altera o artigo 8º da Lei Municipal 485, de 13 de dezembro de 2007. O presente projeto de lei tem por finalidade alterar o artigo 8º da Lei Municipal 485, de 2007, a fim de que os membros do Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de Deficiência e Superdotadas sejam escolhidos através de fórum de entidades ou, se necessário, por escolha do prefeito ou prefeita municipal através de decreto. Sem mais para o momento, despedimos-nos certos da acolhida, esperando o retorno favorável do douto plenário e reiterando votos da mais alta estima. Fabiane Zog-Roig, prefeita municipal. O Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, submete à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei altera o artigo 8º da Lei Municipal 485, de 13 de dezembro de 2007. Artigo 2º. O artigo 8º da Lei Municipal 485, de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. O Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de Deficiência e Superdotadas será composto por membros escolhidos através de fórum de entidades ou, se necessário, por escolha do prefeito municipal através de decreto. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita de São José do Norte, 11 de janeiro de 2021, Fabiane Zog-Birroig, prefeita. Parecer da Procuradoria-Geral do Município. Prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar 006-2013, em atenção ao memorando número 015-154 de 2020, o qual versa sobre alteração do artigo 8º da Lei Municipal número 485-2007, opino pela constitucionalidade formal e material da proposição, na linha do artigo 30 da Constituição Federal, do artigo 52 da Lei Orgânica Municipal de São José do Norte. Cordialmente, Paolo Saraiva Garcia, assessor jurídico do município. Câmara Municipal, assessoria jurídica. A matéria, ora apresentada para parecer desta assessoria jurídica, diz respeito ao projeto de lei complementar de número 01-2021 da Lavra do Poder Executivo Municipal, no qual busca alterar a subseção 2 da seção 3 do capítulo 5º e a tabela da Lei Municipal Complementar 05-2011 e outras providências. Entende essa assessoria jurídica que a pretensão esboçada pelo Poder Público Municipal, constante do projeto de lei complementar em destaque, não apresenta nenhuma ilegalidade. Em face do exposto, essa assessoria jurídica dá parecer no sentido de que inexiste ilegalidade que autorize a rejeição deste projeto de lei complementar de número 001-2021. Mauri Egger, assessor jurídico. Comissão Permanente, Constituição, Justiça e Redação. Aos 21 dias do mês de março de 2021, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei ordinária do Executivo número 002, que altera o artigo 8º da Lei Municipal 485, de 13 de dezembro de 2007. Após análise, seus membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com os preceitos legais e constitucionais atinentes e opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Plenário Caetano José Travassos, 22 de março de 2021. Vereador presidente Ronês Santos Silva.
Vereador relator Lincoln Pontes, vereadora membro Vanessa Lima de Oliveira. Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação. Parecer 014/2021 ao PLO 002/2021, ao 12º dia do mês de março do ano 2021, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei ordinária número 002, que altera o artigo 8º da Lei Municipal 485 de dezembro de 2007. Após análise por seus membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação. Este é o parecer. Plenário Caetano José Travassos, 12 de março de 2021. Vereador-presidente Lincoln Pontes, vereadora-relatora Vanessa Oliveira, vereador-membro Luiz Sidney Galtério Bravo Júnior.
O projeto de lei 002/2021 está em discussão com os pareceres. Como não tem nenhum vereador que quer discutir o projeto, passamos para a votação. Aqueles que concordar, que permaneçam sentados, que discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 22/3/2021. Passamos para o próximo projeto.
Projeto de lei complementar 001, gabinete da prefeita. Altera a subseção 2 da seção 3 do capítulo 5, quinto, e a tabela 14ª da Lei Municipal Complementar. Altera a subseção 2ª da seção 3ª do capítulo 5º e a tabela 14ª da Lei Municipal Complementar 05 de 2011 e dá outras providências. Mensagem de justificativa referente ao projeto de lei complementar número 001, que altera a subseção 2ª da seção 3ª do capítulo 5º e a tabela 14ª da Lei Municipal Complementar 05 de 2011 e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, com grande satisfação, cumprimento cada um dos nobres edis que dignamente compõem essa casa legiferante, em oportunidade na qual encaminhamos o projeto de lei complementar número 01. O presente projeto de lei tem por objetivo atender o disposto na legislação vigente e, de acordo com os princípios constitucionais que norteiam a matéria tributária, a falta de uma cobrança mais justa acaba por levar geradores de entulho a descartar ou contratar alguém para, em qualquer local, em qualquer local ermo, ocasionando focos de poluição em diversas áreas do município. A redução do valor da taxa para pequenas quantidades, a isenção para os contribuintes de baixa renda, a criação de ecopontos e o enquadramento dos grandes geradores são, no nosso entendimento, as melhores propostas para a resolução desses problemas. O entulho é o resíduo gerado pelas atividades de podas, construção civil ou de reformas, também chamado de resíduo de construção civil, RCC. No município de São José do Norte, a lei proíbe a deposição de entulho em vias e logradouros públicos, sem a devida autorização deferida através da solicitação de recolhimento de entulho após o pagamento da respectiva taxa de serviço. Não há um parâmetro definido na legislação que possa quantificar corretamente o valor a ser cobrado, ou seja, o pequeno acaba pagando o mesmo valor de um grande gerador de entulho. Também não é nenhuma isenção para a população, não há nenhuma isenção para a população de baixa renda. Certo da apreciação favorável, renovo a Vossa Excelência e aos demais vereadores dessa Igreja Casa a manifestação do meu elevado apreço e distinta consideração. Cordialmente, Fabiane Zogby Roig, Prefeita Municipal. Projeto de Lei Complementar 001, de 19 de janeiro de 2021. O Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais, submete à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei altera a subseção 2 da seção 3 do capítulo 5º e a tabela 14ª da Lei Municipal Complementar 05/2011. Artigo 2º. Os artigos 215 e 216 da Lei Municipal Complementar número 05 de 2011 passam a vigorar com o seguinte texto. Artigo 215. A taxa de serviços diversos tem como fato gerador os seguintes serviços. Primeiro, apreensão e depósito. A, de animais. B, de mercadorias ou objetivos de qualquer natureza. Segundo, retirada de entulhos em via pública. Terceiro, serviços de cemitério. Parágrafo 1º. São isentos da cobrança de taxa de serviços diversos referente ao inciso 2 do artigo 2015. A. O recolhimento de entulho proveniente de imóveis pertencentes aos órgãos municipais da administração direta e suas respectivas autarquias e fundações. B. O recolhimento de entulho proveniente de imóveis residenciais caracterizados como unidades autônomas, cujos proprietários titulares de domínio útil ou possuidores a qualquer título comprovem a sua condição de baixa renda, conforme a regulamentação do município, na frequência máxima de uma vez por mês por requerente. C. Nos casos de entulhos descartados em unidades de descarte previamente indicadas pelo município, parágrafo 2º, fica reduzida em 30% o valor correspondente aos serviços de cemitério quando estes forem realizados nos cemitérios do interior do município. Parágrafo 3º, os contribuintes somente poderão depositar os entulhos em vias públicas após a solicitação e pagamento da referida taxa. Artigo 216, a arrecadação das taxas de que trata esta subseção será feita antecipadamente segundo as condições previstas em regulamento e de acordo com a tabela 14ª em anexo a este código. Artigo 3º, a tabela 14ª passa a vigorar com a seguinte redação. Da taxa de serviços item 1.0 pela apreensão, item 1.1 de animais por unidades 1 VRM, o item 1.0 será isento pela tabela, item 1.2 de mercadorias ou objetos de qualquer natureza, por unidade ou espécie, 1 VRM. Item 2.0, retirada de entulhos. Não consta nenhum VRM. 2.1, até meio metro cúbico, 0,12 VRMs. 2.2, acima de meio metro cúbico até 1 metro cúbico, 0,5 VRM. 2.2, acima de 1 metro cúbico até 2 metros cúbicos, 1 VRM. 2.3, acima de 2 metros cúbicos até 3 metros cúbicos, 1,5 VRM. 2.4, acima de 3 metros cúbicos até 10 metros cúbicos, 2 VRMs. Item 3.0, serviços de cemitério. 3.1, serviços de sepultamento em catacumbas. 3.1.1, de adulto por quatriênio, 10 VRMs. 3.1.2, de anjo por quatriênio, 7,2 VRMs. .3, de catacumba e jazigos perpétuos, 10 VRMs. 3.2, renovação e reforma, 3.2.1, de cova rasa por quatriênio, 10 VRMs. 3.2.2, de catacumba de anjo e adulto, 7,2 VRMs. 3.3, perpetuidade. C, C, B, B e A. 3.3.1, de catacumba de adulto, 2,2 versus 1,20, tipo A, 150 VRMs. 3.3.2, de catacumba de adulto, 2,2 por 1,20, tipo B, 200 VRMs. 3.3.3, de catacumba de adulto, 2,20 por 1,20, tipo C, 175 VRMs. 3.3.4, de catacumba de anjo, 1 por 1,20, 120 VRMs. 3.3.5, de terrenos para jazigo, 2,20 por 1,20, 400 VRMs. 3.3.6, de perpetuidade de gavetas e ossuários, 50 VRMs. 3.4, serviços diversos. 3.4.1, desumação de restos mortais, 5 VRMs. 3.4.2, de colocação de grades ou pedras, 2 VRMs. 3.4.3, de construção de mausoléus, 2 VRMs. 3.4.4, de abertura e fechamento de catacumbas, 10 VRMs. 3.4.5, de entrada de ossadas no cemitério, 5 VRMs. 3.4.6, de retiradas de ossadas, 5 VRMs. 3.4.7, de ocupação de ossuário por 5 anos, 5 VRMs. 3.4.8, taxa de sepultamento, 10 VRMs. 3.4.9, licença para construção, 2 VRMs. Artigo 4º. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita de São José do Norte, 19 de janeiro de 2021. Fabiane Zog Birroig. Procuradoria-Geral do Município. Prezada comissão, em resposta ao processo administrativo número 138/2020, que trata do projeto de lei versando sobre alteração na subseção 2, da subseção 3, do capítulo 5 e a tabela 14ª da Lei Complementar 005, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição na linha do artigo 30 da Constituição Federal e artigo 52 da Lei Orgânica do Município. Cordialmente, Paulo Olo Saraiva Garcia, assessor jurídico do município. Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de São José do Norte. A matéria, ora apresentada, para parecer desta assessoria jurídica, diz respeito ao projeto de lei complementar de número 001, da Lavra do Poder Executivo. Entende essa assessoria jurídica que a pretensão esboçada pelo Poder Público Municipal, constante do projeto de lei complementar em destaque, não apresenta nenhuma ilegalidade. Em face do exposto, essa assessoria jurídica dá parecer no sentido de que inexiste ilegalidade que autorize a rejeição deste projeto de lei complementar número 001/2021. Mauri Egger, assessor jurídico. Comissão Permanente Constituição e Justiça, parecer 018, PLC 001/2021. Aos 22 dias do mês de março do ano de 2021, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação.
com a finalidade de analisar o projeto de lei complementar 001. Após a análise de seus membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com os preceitos legais e constitucionais atinentes e opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Plenário Caetano José Travassos, 22 de março de 2021, vereador-presidente Ronei Santos Silva, PSDB, Lincoln Pontes, PSL, relator, Vanessa de Oliveira, membro PSL. Comissão Permanente Finanças e Tributação, parecer 09/2021, ao 12º dia do mês de março do ano 2021, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Para mais rápido entendimento desta comissão, transcrevo o constante no projeto de lei complementar 001, hora em destaque. Após análise por seus membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Plenário Caetano José Travassos, 12 de março de 2021, Lincoln Pontes, vereador, presidente, Vanessa Oliveira, vereadora relatora, Luiz Sidney Galtério, vereador membro.
Está em discussão o projeto de lei 001/2021 com os parecer. Não tendo vereador para discutir, passamos para a votação. Aqueles que concordar, permaneça sentado, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 22/3/2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete da Prefeita, projeto de lei 010/2021. Altera o anexo 2 da Lei Municipal 433/2006, com a redação dada pela Lei Municipal número 601/2012, para dispor sobre a transparência da lotação do cargo de supervisor do Serviço de Controle Urbanístico, classificação FG2 da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, para a Secretaria de Coordenação e Planejamento, SMCP. Mensagem de justificativa referente ao projeto de lei número 012/2021. Altera a lei. Altera o anexo 2º da Lei Municipal 433/2006, com a redação dada pela Lei Municipal número 601/2012, para dispor sobre a transferência da lotação do cargo de supervisor de serviço de controle urbanístico, classificação FG2, da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, para a Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento. Senhor Presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação, cumprimento vossas excelências e ao ensejo em caminho a esta Igreja Casa Legiferante, mensagem de justificativa ao projeto de lei ordinária número 010/2021, que altera o anexo 2 da Lei Municipal 433, de 11 de janeiro de 2006, com redação dada pela Lei Municipal 601, de 30 de janeiro de 2012. Para dispor sobre a transferência da lotação do cargo de supervisor de serviço de controle urbanístico, classificação FG2, da Secretaria de Obras e Urbanismo para a Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar o anexo 2 da Lei Municipal 433/2006, a fim de transferir a lotação do cargo de supervisor de serviço de controle urbanístico da Secretaria de Obras para a Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, visto que as ações e programas que visam o desenvolvimento ordenado do território municipal dentro das diretrizes do Plano Diretor Municipal Participativo são coordenadas e executadas pela Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento. Sem mais para o momento, renovo o protesto de estima e consideração. Fabiane Zogby-Roig, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 012, de 24 de fevereiro de 2021, altera o anexo 2 da Lei Municipal número 433, com redação dada pela Lei Municipal número 612, para dispor sobre a transferência da lotação do cargo de supervisor de serviços de controle urbanístico, classificação FG2, da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo para à Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, o Poder Executivo Municipal de São José do Norte, no uso de suas atribuições legais, submete à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. A presente lei altera o anexo 2 da Lei Municipal 433, de 11 de janeiro de 2006, com redação dada pela Lei Municipal número 601, de 30 de janeiro de 2012, para dispor sobre a transferência da lotação do cargo de Supervisor de Serviços de Controle Urbanístico, classificação FG2, da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo para a Secretaria de Planejamento. Artigo 2º. Fica alterado o anexo 2 da Lei Municipal 433, 2006, com redação dada pela Lei Municipal número 601, 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação. Anexo 2. Na Secretaria de Coordenação e Planejamento estão lotados os seguintes cargos em comissão com suas respectivas atribuições. Um cargo de supervisor do Serviço de Controle Urbanístico, classificação FG2, responsável pela fiscalização das obras públicas, inclusive de outros entes da federação e privados, realizadas no município, bem como das infrações urbanísticas e de posturas. Oitavo. Na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo estão lotados os seguintes cargos em comissão com suas respectivas atribuições. Cargo de diretor administrativo, CC2, responsável pela direção das atividades burocrático-administrativas da SMOU, repassando orientações do secretário aos servidores na tramitação e execução das ações, programas, projetos e serviços de competência da pasta, sempre atentando para a manutenção da ordem na gestão administrativa. B. Um cargo de diretor de obras e urbanismo, classificação CC2, responsável pela direção da programação do cronograma de execução de obras públicas ordinárias pela alteração do mesmo em consequência do surgimento de obras extraordinárias, acompanhando o seu desenvolvimento de modo a garantir sua perfectibilização, bem como pela direção do atendimento às diretrizes da política urbanística municipal de acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável. Lei Municipal 456 de 2006 de São José do Norte e suas alterações posteriores. C. Um cargo de chefe de obras, classificação CC3, responsável pela chefia, planejamento e organização de equipe de obras urbanas e interioranas, visando ao atendimento ao cronograma de obras da SMOU, perfectibilizando sua execução. Um cargo de assessor de habitação e saneamento, classificação CC4, que tem como atribuição assessorar a promoção da habitação de interesse social, rural e urbana, bem como da formulação e execução de programas de saneamento básico. Um cargo de coordenador de urbanismo, classificação CC5, responsável por coordenar a equipe de controle urbanístico fiscalizadora do atendimento às diretrizes da política urbanística municipal e ao código de posturas do município. Um cargo de supervisor de obras, classificação FG2, responsável pela avaliação quantitativa e qualitativa da execução de obras de infraestrutura do município. Um cargo de supervisor de serviço de iluminação pública, classificação FG2, responsável pela equipe de instalação e manutenção de rede municipal de instalação pública, avaliando-a qualitativamente, procedendo às orientações e pareceres quanto à aquisição de materiais, manutenção e ampliação da referida rede, bem como demais atividades atinentes ao cargo. Um cargo de supervisor da fábrica de concretagem, classificação FG2, responsável pela supervisão da fábrica de artefatos de concreto necessários para a execução de obras de infraestrutura do município, avaliando qualitativa e quantitativamente a produção. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita, 24 de fevereiro de 2021, Fabiane Zogby Roig, Prefeita. Procuradoria-Geral do Município. Prezada a comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar 006-2013, retorna o processo administrativo 044-2021, um DOC, que traz minuta de projeto de lei que altera a Lei 433-2006 e dá outras providências, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição minutada no despacho 7 deste expediente na linha do artigo 30, primeiro da Constituição Federal, bem como do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Tiago Cardoso Costa, assessor jurídico do município. Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de São José do Norte. A matéria, ora apresentada para parecer desta assessoria jurídica, diz respeito ao projeto de lei 010/2021, da Lavra do Poder Executivo Municipal, que busca alterar o anexo 2 da Lei Municipal 433-2006, com redação dada pela Lei Municipal número 601-2012, para dispor sobre a transferência da lotação do cargo de supervisor de serviços de controle urbanísticos, classificação FG2, da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo para a Secretaria de Planejamento. Em face do exposto, o parecer desta assessoria jurídica é no sentido de que inexiste ilegalidade e inconstitucionalidade no projeto de lei em tela, o que permite sua aprovação. Mauri Egger, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição e Justiça. Parecer 015 ao PLO 010/2021. Ao 22º dia do mês de março de 2021, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição e Justiça com a finalidade de analisar o projeto de lei ordinária do Executivo número 010. Após análise dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com os preceitos legais e constitucionais atinentes e opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, plenário Caetano José Travasso, 22 de março de 2021. Vereador presidente, Ronei dos Santos Silva. Vereador relator, Lincoln Pontes. Vereadora membro, Vanessa de Oliveira. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Ao 12º dia do mês de março de 2021, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei ordinária número 010/2021. Para mais rápido entendimento desta comissão, transcrevo o constante no projeto de lei ordinária 010/2021, ora em destaque. Após análise por seus membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, plenário Caetano José Travasso, 19 de março de 2021. Vereador presidente Lincoln Pontes, vereadora relatora Vanessa Oliveira, vereador membro Luiz Sidney Bravo Galtério.
Está em discussão o projeto de lei 00010/2021. Não tendo quem queira discutir, passem para a votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão de dia 22 de 3 de 2021. Esgotado o expediente, passemos para a ordem do dia. Na ordem do dia, 5 minutos para cada vereador. Com a palavra, o vereador. Vereador Cristino.
Eu não vou ficar em sessão de sessões.
Tá bom, vereador Cristino.
Pode passar meu tempo agora.
Questão de ordem, senhor presidente.
Fala, vereador.
É 5 minutos em decorrência de. Das implicações, mas o novo decreto não impede que a gente discuta para além das 20 horas. Impede?
Não, foi que me informaram que não posso passar das 8 horas.
Impede?
Foi que me informaram.
Sugiro, presidente, que a gente possa começar às 4, então, quem sabe, às 16 horas, as sessões, a partir... Né, que possamos discutir isso em outro momento, porque as explicações pessoais são importantes, né, para a gente poder se comunicar aqui.
Eu acho também que as explicações pessoais são importantes, mas... Nós estamos deixando, perdendo muito tempo no comentário dos projetos. Então, a gente tem que seguir o que nos determina. Mas nós podemos passar para mais cedo. Não tem problema nenhum. Por essa presidência, não há. Se quiser fazer a partir das 5 horas, não tem problema. Faremos a partir das 5 horas.
Presidente, posso...
Pode não, vereador.
Opinar? Eu acho que deveria ser regrado, acho, o tempo de comentário, então, porque às vezes a gente perde mais tempo.
Não, mas assim...
Rega 3 minutos ou 4.
Mas é regimental, né?
Que acaba que, quando chega agora, estourou o tempo. A gente perde tempo...
É regimental, né? Às vezes a gente tem que... Passando para a explicação, pessoal, vereador Lincoln Pontes, 5 minutos, ó. Marcando aqui, ó.
Boa noite, senhor presidente. Primeiramente, quero pedir... desculpas aos colegas e a quem nos assiste. Por hora, a gente sente dificuldade em ler tanto expediente, tantos projetos de lei, mas também nos sentimos felizes e satisfeitos por estar dando andamento, por muitas vezes nunca visto nessa casa, sem querer ofender ninguém. Mas a dificuldade de ler com máscara, para quem também já teve o Covid e ficou com alguma sequela, de respiração, uma carência um pouco pulmonar, não é nada fácil. Eu peço desculpas por alguns equívocos na leitura, porque não é fácil ler com uma máscara que nos impede, né, vereador Dottoni, de respirar, e isso, por hora, nos dificulta. Mas, otimizando meu tempo, quero agradecer e parabenizar os nobres vereadores por suas proposições, agradecer pelo bom andamento, a harmonia da casa, né? O entendimento dos projetos de lei oriundos do Executivo e aprovação, mesmo que muitas vezes com ponderações, e isso é importante, porque isso aqui é um parlamento, e se não viermos para cá para falarmos, colocarmos nossas ideias, não viemos para nada, não é, vereador Dottoni? Virmos para cá para sentarmos e... não levantarmos votando contra ou ficarmos sentados aprovando projetos, vereador Nedim, não somaria em nada, isso é o parlamento, isso aí o senhor mesmo coloca bastante a sua voz, né? Todos os vereadores têm colocado, mesmo que votando em favor ou não, mas isso é muito importante. Eu vejo com bons olhos os debates, principalmente porque está se mantendo o respeito na casa. Eu sou uma pessoa que há muitos anos, vereador Dottoni está aqui, vereador Nedim já esteve em outra legislatura, sabe, que muitas vezes enfrentei frios de inverno para vir aqui, respeitosamente para ouvir os vereadores, porque eu gosto de política. Ver show, assistir música e assistir política é o que eu mais gosto, antes de estar com a minha filha, com a minha esposa, com meu pai, com a minha mãe, né? Mas, gente, a minha fala vai ser sucinta. Não vou abordar os projetos, já debatemos bastante. Quero mandar um abraço especial a todos os ouvintes. E agora o vereador Lincoln vai começar, lá do final do município, a agradecer pessoas e dar nome a elas. Quero mandar lá no Capão da Areia um abraço para a Nara, para o Fernando, para o Tico. E não estou dizendo com isso que foram meus eleitores, eu tive um voto no Capão da Areia, não sei de quem foi, não precisa dizer... importante que tive. Tive 10 votos no Curral Velho, e lá sei eu de quem foi. Fui muita gente, visitei as pessoas, né? Tive com a minha equipe de trabalho lá, e sou muito grato no Curral Velho pelos 10 votos que obtive. Não irei lá enquanto o pessoal não estiver vacinado. Não eu, o pessoal de lá. Quando o pessoal estiver vacinado, o Lincoln vai. Não tem problema nenhum abastecer o carro, mesmo com essa carestia de gasolina, e ir lá. Eu vou. Mas quando eles estiverem imunes. Por enquanto, eu vou com os meus trabalhos. Tenho recebido muitas ligações de lá, mas vamos vindo. No Bujuru, um grande abraço, bem galdério, no meu amigo Jardel de Farias, mais conhecido como Baitaca. Aquele cara lá foi um dos caras que me conseguiu mais 5. Tive 6 votos no Bujuru e agradeço a ele. Vamos vindo. Capão do Meio, não podia deixar de falar... ele é o capitão dos meus votos de lá, dos meus eleitores de lá e das cobranças que vêm de lá. Ele, o Nedim conhece bem. O pai e a mãe da paz no Capão do Meio, meu sogro Nilinho. Um forte abraço para ele, para a Dona Maria, para o Savinho, para as pessoas que me ajudaram lá. Fazia tempo que a gente usava aqui da palavra e eu não tinha agradecido diretamente a nenhum eleitor. Agradeço a eles. E vamos vindo. Chegando ali no Gravatá, agradecendo o meu amigo Isaldo e a Sinaira, Nanaira, filha do falecido Manuel Mãozinha. E vamos ficar no Gravatá, né? Vamos deixar para amanhã. Temos muita gente ainda para agradecer e dizer que eu estou extremamente feliz em fazer parte desta legislatura, extremamente feliz com a minha equipe de trabalho e com as equipes de trabalho dos outros colegas também.
Para concluir, vereador.
Para concluir, eu quero dizer que eu acho, vereador presidente, e tenho uma grande certeza que no final desses 4 anos, nós, 9 vereadores, vamos ser muito aplaudidos, porque a Câmara está andando em harmonia, está andando ágil e está votando projetos que estavam aqui até com cheiro a mofo. Muito obrigado e vamos tocar a cidade para frente. Um abraço.
Com a explicação pessoal, o vereador Luiz Galtério. Ó, vereadora, zerei aqui, ó. Não aprendi ali.
Vou tentar ser sucinto, senhor presidente. Eu estou com a fala da explicação pessoal de terça-feira da semana passada que eu não consegui falar, né? Então, as coisas, a gente... Esse é o nosso momento de comunicação com a sociedade. Então, eu peço que a gente possa antecipar a sessão. Tem que ter pelo menos 3 horas, são só 2 sessões na semana. Mas vamos lá, não posso perder meu tempo aqui. Né? Eu quero iniciar aqui falando que estamos em luta oficial de 3 dias. Né? Acho que essa casa precisaria, né, precisa fazer um manifesto ou, né, uma solenidade, algo nesse sentido, pela morte do ex-prefeito Jorge Madruga. Né? E eu gostaria de dizer o quanto nós, do Partido dos Trabalhadores, fomos atingidos em cheio, né, por essa trágica perda, né, que vai cedo demais. Né? Um homem público cheio de sonhos, de planos, de possibilidades nessa vida, né, que lhe são ceifadas pelo vírus, né, e pela falta de controle de política pública, pela falta de vacina. Eu tenho dito aqui que essa segunda onda que está matando, ela é culpa estritamente política. A primeira onda ela veio e nós estávamos ainda desorganizados. E, nesse sentido, nós estamos perdendo tantas e tantas pessoas ao nosso entorno. Né? E eu quero dizer aqui, gente, que um adeus... Né, é colocar nas mãos de Deus aquilo que a gente não pode mudar. Né? Então, nós temos que refletir, né? Tem um lamento muito grande, é uma tristeza grande, mas a gente precisa buscar alento de alguma forma. Então, acho que essa fala aqui não é nada perto do que a gente precisa fazer enquanto homenagem para um cidadão nortense, né? Não nascido, mas que fez sua vida em São José do Norte, ao qual nós teremos ainda que, né, prestar a homenagem que ele merece. Gente, eu quero anunciar que a gente vai entrar com trabalho nas próximas sessões para manutenção no estreito em Bujuru e Capivaras. Né? Exatamente compromissos firmados que a gente tem, que eu vou precisar, né, no teor dos documentos que a gente vai encaminhar. Preciso ainda, nesses poucos instantes que me restam, sem conseguir falar, é claro, de tudo que eu preciso, né, que o uso da máscara reduz até 87% da chance de contágio e que 20% das pessoas entubadas se recuperam, apenas isso. Né, e que os mais jovens ficam mais tempo na UTI. Então, a gente precisa ter consciência do que está acontecendo, da gravidade de tudo que está acontecendo. Nós que não temos um alento público, estamos à deriva. Né? À deriva, sem ministro da Saúde, sem uma cobrança efetiva por parte da prefeita que apoiou o Bolsonaro, né? Que eu não vejo se manifestar publicamente e nem se arrepender do apoio, mas é isso, a culpa é do Bolsonaro. Quero falar sobre a pesca, né? As operações fiscais que têm causado reações que penalizam nossos pescadores e pescadoras numa consequência em cadeia. Quem está pagando é lá na ponta o pescador. Né? E isso, no meu ponto de vista, né, é retaliação do secretário nacional de pesca e do presidente por conta de mantermos a luta por uma lei gaúcha de pesca. Né? Mandar os órgãos, as instituições, como o IBAMA, né? Fazer todo esse cerceamento, né? Que vem totalmente desamparado no processo educativo, formativo, né? De acompanhamento. Essa campanha de blitz ela está largando, né? A conta do prejuízo nos pescadores. Então, a gente tem que entender como está estruturada a cadeia de mercado, né, para montar as políticas públicas, para trazer mais justiça fiscal aos pescadores, né, maior valor de mercado, né, o próprio beneficiamento e agregar e gerar emprego aqui, gerar impostos aqui, tudo isso é importante. Mas a gente tem que ver as consequências que isso está acontecendo agora, né, para os pescadores. Então, é totalmente desconjuntada, né, de uma ação integrada e duradoura que deveria acontecer para proteger os trabalhadores das águas, né? E não para expor, né, expô-los a essa situação que estão vivendo aí diante da cadeia à beira da Semana Santa. Então, são muitos e muitos relatos que nós estamos recebendo, né, de coisas muito frustrantes e descabidas, como, por exemplo, aqui, ó, me perdi aqui. Tipo, multa tirando a mercadoria, dizendo que a nota não vale porque o camarão é de pesca predatória. Bom, como é que vão julgar que o camarão é de pesca predatória se não viram sendo pescado, né? E se essa pessoa que me relata, a qual eu confio, me disse que eles têm aviãozinho, que o camarão foi pescado de aviãozinho e as pessoas estão sendo injustiçadas. Parece até aquele movimento de arma em punho e pé nos galpão, né, que a gente viu aí acontecer em 2013, 2014.
Para concluir, né? Vereador.
Então, senhor presidente, para concluir, lhe reivindico mais uma vez, senhor presidente, vamos buscar manter uma explicação pessoal de 15 minutos para a gente poder passar a nossa mensagem para a comunidade, pois temos muita coisa represada aqui. E queremos, senhor presidente, vacina para todos já. Não é para ontem, não é para amanhã, é para já. Né? Então, que os governos tomem vergonha na cara, todas as instâncias governamentais. Senhor presidente, uma boa noite.
Olha, vereador, o senhor falou um minuto a mais. Vereador, não é problema desta presidência. Eu queria até que esticasse a sessão até 9h30, mas temos, né, dentro do decreto que é nos dado e a gente tem que cumprir, ainda mais nós que somos representantes do povo. Mas, assim, ó, eu não vou falar hoje, seria eu agora, mas vou passar para o vereador Ronei para deixar para os outros, porque se eu for falar, ninguém mais vai falar. Palavra com o vereador Ronei Carteiro.
Primeiramente, boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura e o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Queria também prestar minha homenagem ao ex-prefeito Madruga, que era uma pessoa muito amiga e lutadora pela população nortense. E também queria deixar aqui o meu luto para um amigo que caiu na água lá e não acharam o corpo dele, pelo que eu saiba até agora. Um abraço à família do Diego lá, e nós somos solidários ao luto de vocês. Então, eu queria também registrar aqui que hoje começou a realizar um sonho do bairro Comandador Carlos Santos, que era o começo da pavimentação das ruas menores lá do bairro. Uma luta que foi muito árdua, foi demorada, muita coisa eu escutei, promessa eleitoreira que não sairia do papel, e que hoje começaram a calçar lá, a realizar o sonho da comunidade, que é o trabalho de nós, representantes políticos, é dar melhorias para as comunidades. Eu me sinto orgulhoso de ter participado e contribuído, mesmo que minimamente, com aquela importante obra da nossa comunidade, que com certeza, quando chegar o inverno, o pessoal que sair com o pé na água lá, ele vai lembrar das palavras que eu estou dizendo aqui, que tarda, as coisas demoram, não é de uma hora para outra, mas graças a Deus está chegando a nossa vez. Também queria falar hoje sobre a rede de esgoto que estourou lá na Rua 5. A vereadora Vanessa entrou com, um projeto a semana passada, se não me engano, né? A gente conversou sobre o que poderia ser feito lá. E que aquela obra, que parece que é duas quadras de um lado, duas do outro, que é pouca coisa, mas para o município vai ser muito importante ser realizada. Porque ela dá uma outra opção de acesso. Não fica só restrito ao centro. A Mário Pereira Leandro, seguindo ali pela Dom Pedro, ela consegue, com certeza, diminuir o fluxo das ruas do centro e vai valorizar também a comunidade ali do bairro Guarida, que é uma comunidade que precisa, assim, ter um olhar mais atento de nós, vereadores, e do executivo também. Eu espero que tão breve seja começada aquela obra ali de infraestrutura, que vai ser de muita valia para a nossa cidade. Também foi falado aqui sobre a fila da barca. Eu não quis falar aquela hora, eu vou falar agora. Isso é mais um daqueles projetos que está fedendo a mofo, né, vereador Lincoln? Mas eu digo para vocês aqui, eu estou com toda a vontade, eu sinto em vocês que a nossa equipe aqui vai dar mais um passo. Não sei se vão conseguir já mudar, mas nós vamos atrás e vamos dar mais um passo para tirar a fila da barca aqui do centro. Vai para o Laracha, vai para a Barra. Aí é outro detalhe. Eu quero dizer que não cabe mais uma rua central tipo Almirante Tamandaré, que nem o trabalho do vereador Irandir ali, está no estado que está, né? Quem passa ali, como o vereador Lincoln disse, se tu é um turista, tu passou naquela rua ali, tu sabe, tu não vai voltar mais, né, cara? Chega a ter beco, quase meio metro de diferença da calçada para os buracos. É inacreditável isso aí, não pode acontecer. E também quero parabenizar a equipe da Secretaria de Obras ali, da pavimentação, pelo belo trabalho que fez na Saturnino Souza Velho e na José Ribeiro do Amaral. Uma equipe dedicada, qualificada, pessoal fora do sério, que com certeza vai fazer um belo trabalho lá no Carlos Santos. Também precisava falar sobre a merenda, né? Vereador Nedinho, me agradeço por ter me convidado para nós ir lá conversar com a secretária municipal, que certamente já vai começar, o mais breve possível, a distribuição da merenda escolar, né? Porque não está tendo aula, está vindo a merenda e a gente precisa alimentar os nossos meninos, né, e meninas. Então, é mais rápido possível ela começar, vai melhorar.
Para concluir, vereador.
Então, queria mandar um abraço lá para a Claudete, no Bujuru, para a minha esposa. Bota as panelas no fogão aí que eu estou chegando. Uma boa noite e até amanhã.
Explicação pessoal, vereadora Vanessa.
Boa noite a todos os colegas vereadores, aos ouvintes da Rádio Cultura. Hoje, mais uma noite da nossa sessão plenária. Eu não poderia deixar aqui de dar os parabéns a todos os colegas pelas matérias que estão trazendo ao Legislativo. Agradecer pelo grande apoio ao Nedinho, ao Lincoln, ao Luiz, ao Cristino, que nesse momento estão aqui. Em especial também ao vereador Ronei e ao vereador Irandi, que estão me dando um apoio muito especial, que depois que entrei com uma indicação para a Rua 5, lá, né, que sai lá no ginásio até a Avenida Presidente Getúlio Vargas, o vereador Ronei me procurou para sabermos o valor total daquela obra, para a busca de emendas. Agradeço de coração, porque a gente aqui não é trabalho sozinha. Eu não vim aqui para querer mostrar, tá mostrando meu trabalho sem apoio de ninguém, né? Porque quem ganha com tudo isso é a comunidade, né? É nós da comunidade que ganhamos com tudo isso. Agradecer também ao vereador Irandi, que me convidou a termos indicações juntos em ruas lá do bairro Guarida, né? Então, me procurou para isso. Então, agradecer mesmo de coração a todos. Tá? Ao vereador Nedinho, que me convidou a ir à Secretaria de Assistência Social, que eu já tinha ido num certo momento, mas fomos lá para saber sobre sobre os alimentos para o pessoal que está necessitando nesse momento aí, né? Queria agradecer ao pessoal da 5ª Secção da Barra. Vou começar diferente do colega que começou de Capão do Meio. Eu, no dia 12 de janeiro, 12 dias após as eleições, eu estive na 5ª Secção da Barra buscando reivindicações, procurei pessoas que lá estavam, conversei com muita gente lá na 5ª Secção da Barra e Barra, mandar um abraço lá para o Gledes, para o Guega, para a Cleusa e Larinho, que falaram muito bem do vereador Nedinho lá, grandes parceiros do vereador Nedinho, e o Sandro e sua esposa, que naquele momento, no dia 12 de janeiro, eu busquei reivindicações, né? E graças a Deus, no dia 16 de março, fui chamada novamente para uma obra de canalização que o executivo estava fazendo lá. Eu não tenho como deixar de dar os parabéns ao executivo pelas obras que estão sendo feitas. A canalização lá foi de grande importância, foi uma reivindicação de anos dos moradores daquela esquina da escola lá, e foi feito. Parabéns ao executivo por isso. E também tenho mais um agradecimento, que foi a manutenção do bairro Guarida, lá do lado do JDC. Não foi bem o que eu pedi, né? Que eu pedi aqui indicação, um calçamento, porque nós já temos esgoto lá, mas a manutenção hoje foi feita. Agradeço. Me mandaram fotos agora à tarde, eu já estava aqui na Câmara de Vereadores, me mandaram fotos que estavam sendo feitas, a manutenção lá. Tá, então, né, essas o que eu tenho a falar aqui foi de terça-feira passada, né, que não deu da gente cortar, hoje tem que ser rápido. Eu também quero agradecer a diretora da Cultura, Sharon, que fez um convite, ela, para estar aqui no gabinete, que em ofício pedi a deputada Bayer para que marcasse uma reunião com o secretário da Cultura, né? E aí, neste momento, eu pensei e convidei a diretora a estar aqui junto comigo para nós buscarmos solução para as pessoas que estão sofrendo mais agora, neste momento, que são nossos cantores, os nossos músicos, os nossos músicos aí da cidade, né? Então, eu estou entrando com um ofício para que busca de recursos, para nós fazermos projetos junto com a cultura, para trazer investimento para esse pessoal que está sofrendo neste momento de pandemia, né? Mais uma vez, que já sofreram um ano de 2020 e agora 2021, né? Que no momento crítico, que o auxílio emergencial me vem num valor de R$250, que não será o certo para esse momento que nós estamos vivendo. Então, nós, eu vou em busca de emendas parlamentares para que tragam para o Fundo da Cultura investimentos para nós fazermos projetos para ajudar esse pessoal.
Para concluir, vereadora.
Então, para concluir, eu não poderia deixar de mandar um abraço para minha irmã, que hoje está aniversariando, e dizer para ela me esperar, que eu já estou chegando sem aglomeração, somente a família lá. Para nós dar mais um abraço à minha irmã, que está completando seus 30 anos hoje. Um abraço a toda a comunidade, que amanhã, se Deus quiser, vamos conseguir ter nossas explicações pessoais com mais tempo. Desde já, até amanhã, se Deus nos permitir, e se cuidem, pessoal.
Eu estou dizendo que a vereadora Vanessa está gostando do microfone. Eu disse que ela ia começar a se sair. Explicação pessoal, vereador Irandir.
Bem, em primeiro lugar, quero cumprimentar os nobres vereadores, né? O povo que nos assiste nesse momento, né? E dizer para cada um dos nossos pescadores e pescadoras que estamos vivendo um tempo de perseguição, tá? Sou muito cobrado pelos compradores de peixe do nosso lugar, não só aqui em São José do Norte, como Rio Grande, São Lourenço e Pelotas. Meu amigo Sandro, que está nos escutando nesse momento, lá da 5ª Sessão da Barra, grande comprador de peixe, o Jaildo, Bagrinho, Sérgio, Fabinho e outros compradores, tá? Não cruzemos braços e nem podemos parar por aqui, tá? Quero dizer para vocês que hoje eu provoquei, tive uma reunião, tá? Com o deputado Pompeu de Matos, né? Com o com a frente parlamentar, né, o Niltinho, representante do deputado Zé Nunes, o Zé Nunes não pôde estar na reunião, mas teve seu representante, né, e nessa reunião foi muito importante, né, porque nós temos uma lei 9.605, né, ela é 12 de fevereiro de 1998, tá, que não diz quantidade de pescado que possa pescar o pescador e ser atuado, ou comprador e vice-versa, né. Temos um decreto também, que, na verdade, ele é 6114 de 22 de junho de 2008, né, que fala sobre as infrações atuadas no município e no Estado, tá, gente? Quero dizer para vocês que o IBAMA está equivocado, criando normas por si mesmo, por intermédio do secretário da Pesca Nacional. Tá? A instrução normativa de 2014, nos diz o seguinte: RGP, MPA, MAPA, tá? Ela é 4 de 30 de maio de 2014. Também não se dispõe sobre cota de pescado. Tem uma instrução normativa 3 de 2004, que tem um regramento de 10 saquinhos para o pescador. Ele pode matar 10 toneladas, pode matar 5, pode matar 1 tonelada por dia. Também na cota de Itaim também não existe, tá? Mil braços de rede, pode dar lance de 10 toneladas ou 15 toneladas. Então, nessa reunião que estava presente, gente, eu estou falando rápido porque o tempo é curto, né? Estava presente o Dart, representante da coluna Z1, né? Niltinho da Frente Parlamentar, Ivan, representante de Fora da Lagoa São Lourenço, deputado Pompeu de Matos, deputado federal. Óbvio que para nós é uma grande pessoa e vai lutar muito sobre nós também. O Doca, representante de pescador da São Lourenço. Lianta, professor da FURG e bióloga, né? E Nilmar, representante do FOR, tá? Aqui de Pelotas. Então, o que eu quero dizer para vocês, senhores pescadores, pescador, povo que nos assiste nesse momento, né? Então, nós temos tal de RAP, RSP, é relatório, né? Exercício de atividade pesqueiro, tá, gente? Uma coisa muito importante, RGP, RS. Então, hoje a Caterina da Pesca, ela tem um número e passou C para o RAP. Então, tem uma parte equivocada pelo IBAMA, que, na verdade, pega os relatórios dos pescadores nas colônias, que eu sugiro, 44 colônias a nível de Estado, tá? Que ele faz sua manutenção e diz o que, que ele matou. Quem é que pescou nos 21 dias, ou 25, que ele bota ali, uma tonelada, 12 ou 500 quilos, e vai multiplicando por ano. Então, está sendo equivocado e se chama perseguição, tá, gente? Então, o que que... Quero dizer, nesse breve tempo, acho que o tempo é limitado, né, o presidente da Câmara, que foi hoje encaminhado documento, né, na verdade, é um liminar, né, ofício, para Polícia Estadual, PF, PF Federal, né, e também para a Vigilância Sanitária, né, SEMA e NEMA. Porque isso aí, na verdade, está tudo junto. E o compadre é só o pescador que só tem a perder. Está suspenso para a compra a qualquer momento. Por quê? O comprador está comprando o nosso camarão, sendo a linha Osório e Cristal sendo atuado. Tirando esse camarão, doando para a Mesa Brasil e levando multa de 200 mil, 150 mil, 70 mil. E seus caminhões ficam fiel depositário. É complicado, gente. Então, eu quero dizer para o nosso povo que eu não estou com os braços cruzados. A gente fez a reunião, teve a reunião. O nosso deputado federal Pompeu de Mato ficou surpreso com o que o IBAMA está fazendo. Porque o IBAMA é o seguinte, ele tem que fiscalizar, parar o carro, mas não chamar patrão ou vigilância para, por exemplo, para ver o que, que tem nesse caminhão. Ele para, né, examina, né, se tem, por exemplo, algo errado, vai multar. Agora, chamar vigilância, chamar patrão, né, para mover um monte de órgãos competentes para esse camarão que seja preso e tirado, e até mesmo a nossa safra pode parar. Nós temos 60 dias de pesca, senhores vereadores. Eu acho que cada um tem que ter a sua contribuição. Mas, na verdade, na área da pesca é complicado. Tivemos a reunião dia 15 de maio, de fevereiro, se não me engano.
Para concluir, vereador.
Tá? Onde estava presente o superintendente do IBAMA. Chamou o nosso camarão de banana. Cidadão não tem educação. O camarão está sendo vendido por preço de banana. O cara não sabe o que é pesca. Então, tem o dedo do secretário da Pesca Nacional nisso aí. Então, é o seguinte, o que eu quero dizer para vocês? Após o dia 31 de maio, assim que encerrar a safra de camarão, temos que fazer, sim, uma audiência pública, provocar prefeito de Renaldo, prefeito de Rio Grande, prefeito de Pelotas, prefeito de São Lourenço e a nossa, ali, a doutora Ana Elisbeck, que temos que dar um jeito disso aí. Perseguição, basta. Não, não aguentemos mais, senhores vereadores. Então, amanhã a gente fala mais sobre a pesca. Boa noite e agradeço a cada um vereador, cada um que nos escuta nesse momento.
Quero agradecer aos vereadores, à vereadora Vanessa, aos ouvintes da Rádio Rio Grandina e dizer aos vereadores que amanhã, quando tiver muita matéria, nós vamos começar a selecionar. Deixar um pouco para outro dia, que para não tirar o espaço de 15 minutos para o vereador, porque eu sei que é a hora que o vereador gosta de falar, gosta de se expressar para a sua comunidade. Então, amanhã nós vamos fazer. E dizer para o vereador Luiz que nós, quando a morte do ex-prefeito Madruga, nós decretemos luto aqui pela essa Câmara e coloquemos no pontal da transparência da Câmara. E acho que nós temos que fazer, sim, uma homenagem ao ex-prefeito, porque foi um grande político na nossa cidade, independente de cor partidária, mas a gente tem que reconhecer o que ele fez para a cidade de São José do Norte. E eu estou de acordo com o senhor. A hora que o senhor quiser fazer a homenagem, essa casa estará à sua disposição e à disposição do PT. Quero dar uma boa noite a todos, o meu muito obrigado, e que Deus nos proteja. E convoquemos os senhores vereadores para a mesma hora da sessão do dia 23, amanhã. Meu muito obrigado e que Deus nos proteja.